sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 82. E aí, seu Alumilete?
Oba, e aí? E aí que eu tô passeando pro Los Santos, quando a vida me permite.
Mas se você não estivesse gravando o Braincast, era isso que você estaria fazendo.
Nossa, né? Estaria fácil, Los Santos.
Estamos aqui hoje com o Cris Dias também. E aí, Cris?
Olá, essa musiquinha de atrás, igual. Olá. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil.
Muito bem. E Luiz Yassuda. E aí, Yassuda?
Tudo bem, Merigo? Tudo bem, Saulo? Cris?
Vamos gravar aqui hoje um tema indicado pelo nosso leitor Robson Fogaça, de Florianópolis.
Olha aí.
Que é profissionais versus micreiros. Né? O Saulo adora. O Saulo adora esse tema.
Amigo ouvinte agora mandou o tema. Legal, primeira vez que isso acontece, né?
É, pode, aliás, a galera pode mandar braincast@brainstorm9.
Por favor, tá faltando ideia, tá começando a faltar
isso,
ideia.
Isso, exato. A gente vai começar. Senão a gente vai fazer outros programas sobre videogame.
Mas a gente tem que... Mas peraí, mas tá bom. Já que você abriu o precedente para as pessoas fazerem isso, a gente tem que definir algumas regras. Tipo, temas que não valem. Tipo, monetização de blog, o futuro da internet.
Jornalista versus blogueiro.
Isso, o futuro da comunicação. O que mais?
É a tendência da pós-modernidade. Enquanto...
Você tem que fazer 3 programas sobre semiótica.
O estudo semiótico das propagandas da carne Friboi.
Olha aí. Exato. Não, a gente não vai fazer nada disso. Então, mande temas legais, braincast@brainstorm9.com.br.
Que aí
certo?
Não tem problema. Perfeito.
Vamos ao comentando aí, Saulo?
Bora.
Comentando os comentários.
Tem recadinho?
Tem recadinho, Saulo?
Ah, acabou o workshop de São Paulo.
Isso,
foi nesse sábado.
Foi o workshop?
Foi legal? Muito legal.
Saulo me mandou alguns depoimentos de pessoas que participaram e, assim, ele pagou pra essas pessoas.
Ele passa aquele formuláriozinho no
cara, ninguém... Passa.
Foi
assim, Saulo, meu Deus, isso é demais. Não pode ser. Ele botou uma arma na cabeça.
Então... Não, deixa eu contar. O Vini Mello, que já gravou com a gente, foi, né?
Ah, ele foi?
Ele foi assistir. E aí ele fez duas coisas muito engraçadas, que no intervalo tava todo mundo pegando café e eu tava lá no meio. Aí ninguém, tipo, fazia ideia quem era o cara. Ele veio assim, super sério, assim, batendo no meu braço, batendo no relógio e falou: amigo, eu tô pagando, vamos voltar logo.
Muito bom.
E depois quando acabou ele veio assim, do meu lado, assim, meio que na frente de todo mundo, falou: onde eu pego meu dinheiro de volta? Mas então, foi muito legal, cara.
As pessoas.
Eu fiquei bem feliz, a turma foi ótima, tinha um monte de profissional de comunicação. Foi legal, foi o penúltimo, e agora a gente tá caminhando pro último. E aí já era, que vai ser em Porto Alegre dia 5 de outubro. Mais informações aqui no post, piriri pororó.
Boa, não fala que é o último, Saulo. Um dia você vai fazer de novo.
Quinta-feira, Social Media Week.
Ah, é, exatamente. Estaremos quinta-feira no Social Media Week, Braincast ao vivo. Com algum debate lá super relevante sobre...
Quem estaremos GTA lá?
5. Estaremos eu, você e a Suda, Cris Dias.
Eu não.
Você cancelou de novo?
Cancelei.
Você cancelou, aí você ia de
quinta-feira
novo.
Quinta-feira não estarei em São Paulo.
Ah, você é eterno naquele Social Media Week.
Já fui hoje.
Olha como você é, Cris. Ó, anunciando aqui ao vivo que vai furar no evento.
Quem paga minhas contas?
Vai estar o Guga também.
O Guga também.
Então, tá quem bom. Paga minhas contas é quem decide por onde eu vou.
Muito bem. Ó.
Sempre assim, lei universal.
O Guga não tá aqui hoje porque ele tá em Sicaucus, é isso?
Tá em... Não, eu acho que o hotel dele é em Sicaucus, ele tá no Mix, em Nova York.
Ah. Muito bem, esse é pessoal chique. Ó, o último programa, número 81, sobre GTA V. Esse eu não esqueci, obviamente. Aliás, o nosso Braincast sobre GTA é o GTA dos podcasts.
Olha aí.
Porque ele foi que teve a ascensão mais rápida de todos os episódios que a gente já fez.
Meus parabéns, tá, viu?
Rockstar, depois a gente manda aí um...
Mas aí, os campeões de audiência ainda...
Aí eu te pergunto.
Ainda, não, mas você tem que esperar. Você tem que esperar algumas semanas pra saber qual vai ser o campeão.
Eu acho que a gente tem que ter uma métrica aí, porque sabendo que a Rockstar faturou 1 bilhão em 3 dias, desse 1 bilhão, qual parte é a responsabilidade do Braincast?
Quem ouviu assim, o Braincast e comprou o GTA?
Já, né? Vendeu 1 bilhão e olha que eu ainda nem comprei o meu, hein?
Ó, primeiro comentário aqui do Felipe Abreu, 24 anos, diretor de arte, Sete Lagoas, Minas Gerais. Olá, Braincasters. Escutando o Cris Dias falando sobre a missão, que ele teve muitas complicações.
Eu consegui passar domingo, eu peguei o GTA 4 e consegui passar.
Passou? Muito bem. Me identifiquei com a mesma dificuldade e creio que vou complementar com mais uma missão, que foi muito complicada para eu passar também. Acredito não ter sido diferente para vocês. Menos Merigo. Tipo bullying no programa. Um detalhe legal que o San Andreas tinha era o lance de você tirar sua carteira de automóvel.
Puta.
Barco e veículos aéreos.
A missão detalhe que... legal, só que ao contrário, né?
É, porque porra. No GTA você pega o carro e sai andando, acabou. Você tem que fazer o quê? Provinha, baliza?
Não, de carro eu não sei, mas tem uns negócios de moto.
Entendi.
Tinha isso mesmo.
A missão que comecei a citar foi também no cemitério de aviões, em que você tem que fazer a prova para ter a carteira de aeronaves, especificamente de helicópteros.
Como eu tinha tempo livre na época, né?
Eu jogava no PC, logo para controlar o helicóptero você tinha que usar controles do mouse, lado esquerdo do teclado e o teclado numérico.
Puta.
Como eu era muito noob, ou melhor, como eu me ligava demais, olha isso.
É um termo internacional.
Eu queria dizer que eu, dessa mesa, fui o único que fiz 100% no GTA 4, tá? Enquanto o Saulo, que fala muito, ficou em 60%.
E aí, hoje o meu amigo chegou falando, nossa, porque tava muito difícil fazer tal coisa, eu não consegui. Eu falei, sério, é tão fácil. Que era disputar uma corrida com uma menina.
Eu ainda não joguei a fundo, Saulo. Ó. Como eu me ligava demais, não editei os controles. Assim, tive que aproveitar uma visita de um amigo. Ele ficou com a parte do mouse e teclado numérico e eu do lado esquerdo para poder passar essa missão.
Que bonitinho.
Na verdade,
cara,
todas
era muito ruim, cara, controlar avião e helicóptero, porque era isso mesmo. Tinha mais botão do que mão, cara.
Na verdade, todas as missões para poder retirar a carteira de avião. Ah, tá bom. Ele falou que fez todas as missões para tirar a carteira de avião assim. Depois de muito custo e sincronia, conseguimos e voltei a jogar normalmente. Muitos amigos tiveram a mesma dificuldade e todos nós merigávamos em não editar os controles. Bom, é isso. Obrigado.
Eu também acho que não editei não, hein?
Muito bem. Leu o comentário do nosso amigo Kleber Zerrenner aí.
Kleber Zerrenner, The International, futuro isso. Noivo.
Futuro noivo não, já.
Ah, eu vi esse comentário dele. Galera, o Driver de 1999 era open world, sim. O mapa aberto tinha pequenas vielas, ruas, avenidas e estradas, além de estacionamentos. Claro que não era tão grande quanto os games de hoje, mas acho que ele foi um dos pioneiros da categoria. A grande diferença para o GTA é o fato de que era somente um jogo dentro do carro, e por essa razão o controle de direção do carro era bem melhor que dirigir no GTA. Mas enfim, eram jogos semelhantes com propostas diferentes, até que o GTA fez um sucesso absurdo e o Driver passou a tentar imitá-lo. E aí cagaram o jogo, que era ótimo, especialmente na versão 2. Entendi. Isso aí, concordando com o Saulo, que era um grande defensor do Driver.
Não, o Guga.
O Guga
que veio falar de GTA, sendo que nunca jogou. Né? Parabéns, Guga.
Eu não tive essa pachorra, porque eu tava convidado pro programa, eu falei não.
Teve muita gente que veio comentar isso do Driver. Não, o Driver foi lançado antes e tal.
É, mas não vingou, né? Tem um comentário, é longo esse comentário, já pra vocês não reclamarem. Vixe, mas é um comentário bem
mesmo.
Legal.
Um livro.
Jonas S. Marques, 19 anos, São Paulo, SP, programador e desenvolvedor.
Programador não é um desenvolvedor, Cris?
Putz.
Por tema para o próximo Braincast.
É.
Olá, nobres mestres do conhecimento mundial da arte e da publicidade. Sempre ouvi o podcast de vocês e sempre adorei, mas acho que, pela primeira vez, tenho como contribuir em algo para uma boa discussão. Em primeiro lugar, gostaria de focar em um ponto que eu acho que é crucial para o sucesso e
hoje,
para...
Hoje não, já vou cortar, vai foder esse comentário. No Social Media Week, o cara falou, tem duas perguntas. A primeira, eu falei, então deixa eu responder, senão vou esquecer. Aí respondi e falei, próxima pergunta, o cara... Falei, puta, desculpa, mas foi.
É, esse que como que é o profissional de palestra. Em primeiro lugar, gostaria de focar em um ponto que eu acho que é crucial para o sucesso e para a validação de GTA, como talvez a franquia mais importante das duas últimas gerações de consoles. Normalmente, em jogos de mundo aberto, a jogabilidade acaba diferindo da sua escolha de interpretação para aquele mundo, fazendo com que a não ser que você faça algo específico, seu jogo trave. Como um bom exemplo desse tipo de jogo, cito Skyrim, que apesar de ser um jogo excelente, você nunca sente que suas escolhas têm peso, e pior, nunca sente que elas são respeitadas pelo jogo. Isso faz com que mesmo você querendo tomar a decisão de matar apenas pessoas más, tenha de matar também algumas pessoas boas para progredir no jogo. Você concorda com isso?
É, tem o Skyrim até tinha um ponto lá que você escolhia, né? Tinha uma reunião de cúpula lá dos reis.
Isso, você vai pro lado do rebelde.
Mas no geral é isso mesmo, você até pensa, pô, não, peraí, eu vou... Não, não dá. É opção A, opção B. E às vezes o diálogo tem só uma opção. Ok, eu vou matar você e tal. Porque ficaria muito complicado para os caras desenvolverem, né, a bifurcação e
mas
tal.
Assim, eu acho que quando você escolhe o seu personagem... Tudo bem, para coisas cruciais assim talvez não tenha. Mas alguns detalhes é legal de você ver as pessoas se referindo a você. Mudam os diálogos, muda o tratamento.
Não, e o forte desse jogo é assim...
E o GTA não tem isso, né?
É a abordagem que você vai dar. Então, por exemplo, no Skyrim, você pode ser um brucutu ou você pode ser um assassino furtivo que consegue terminar a missão matando menos pessoas, indo pelas sombras e tal. É claro que a história, isso tudo realmente... Agora, o Skyrim é um jogo, por exemplo, você não precisa jogar a main quest, o GTA. Você faz o que você quiser. Eu criei um segundo personagem que não jogou a main quest, não era Dragonborn. Então, fiz outra
tem parada. O Dishonored tem um negócio assim de... Ah, mesmo lance, né? De você matar todo mundo, ser furtivo.
Isso, aí o final...
E é legal que o final ele muda, né? O final é diferente.
Tá bom. Enfim, a última missão muda e a historinha final é diferente.
GTA, por outro lado, cria um roteiro tão bem feito e adaptável à história contada que por mais que você queira se focar em A, B ou C, sua decisão é aceita e o jogo se adapta totalmente. É que você pode fazer qualquer coisa e dane-se.
Sim, mas a história, as missões são sempre iguais.
Tem algumas coisas que mudam assim, se você não matar o cara, ele volta depois pra te ajudar.
É, o GTA 4 já começou a ter isso, você escolhe.
Isso.
Esse fim de semana eu escolhi se eu matava lá o inimigo dele ou não, isso. Tal, e eu matei.
No 5 teve uma missão dessa lá, a primeira com o Trevor, que era isso, matar ou não. Eu falei, dane-se, o cara é louco, né, vou matar. Mas não sei, talvez o cara possa voltar depois.
Eu não me lembro disso, dessa missão.
Não?
Não.
Logo em sequência, a primeira missão do Trevor... Que você vai atrás dos motoqueiros e depois, em seguida, tem o trailer do cara.
Ah, eu tinha que escolher, porque eu já...
Muito bem. O cara nem pensou.
Não.
Eu fiquei lá com a arma apontada na cabeça, pensando se eu ia matar ou não.
Não. Ah, não. Ortega, isso, é o nome do cara. Não, eu não matei, não. Eu dei um tiro no joelho dele.
Que bonzinho. Tá, ó, vamos lá. Em relação... Tá, é ser exatamente. Então você, por exemplo, em GTA 4, pode fazer todas as missões secundárias, fazer só algumas ou não fazer nenhuma. Em relação ao que foi comentado sobre o mundo imersivo, tenho apenas a adicionar que até hoje GTA é uma referência em como criar um mundo automático que pareça o menos automático possível. Eu mesmo sou do tipo de pessoa que para atrás dos pedestres para ouvir o que eles conversam. E isso ainda me rende boas gargalhadas, com frases que eu sequer lembro de ter ouvido, mesmo tendo quase 300 horas de GTA San Andreas.
É verdade.
E 220 horas de GTA 4.
Essas coisas são muito engraçadas.
Um jogo que me espantou foi o Watch Dogs, o trailer e tal, que ele tem isso, né? Você tá andando na rua, as pessoas estão conversando e tal.
Diz que no GTA 5, assim, toda vez que você tiver uma galera conversando, você parar pra ficar ouvindo, você fica ali um tempão e não acaba, sabe? Tem muito diálogo. Por fim, gostaria de adicionar uma experiência pessoal à pauta do programa. Sou deficiente visual, com visão residual, e por isso consigo jogar jogos em consoles e no computador. E vocês verão o sentido que isso faz. Em 2007, quando fui estudar em uma escola específica para deficientes, o Instituto de Cegos Padre Chico, em São Paulo, conheci um mundo totalmente novo do que eu vivia. Apesar de eu ter a mesma deficiência que eles, eu convivia como um moleque normal, ao passo que eles não jogavam videogame por causa das limitações técnicas. Então eu tentei por várias vezes inserir eles nos joguinhos com jogabilidades mais simples, mas eles eram muito simples e não tive sucesso. Uma vez jogando GTA San Andreas em casa e dando uma passada pelo menu, vi uma opção de mira automática e decidi testar. Bum, era exatamente o que prometia, a mira era mesmo automática e mirava direto na cabeça do alvo. Quando voltei para a escola no dia seguinte, de posse de um notebook, mostrei esse recurso para um amigo meu que era totalmente cego. Poucas vezes vi alguém se divertir tanto fazendo algo tão simples.
Que legal.
Aproveitando
matar os outros.
É isso. Aproveitando o som surround do jogo e rindo dos gritos de dor das personagens atingidas. Claro que ele não poderia aproveitar o jogo em sua plenitude, ao menos era o que eu pensava. Então ele me pediu emprestado, e eu emprestei para ele o meu pobre DVDzinho já gasto pelo tempo. Eis que ele volta no fim de semana, me chama e diz: cara, deixa eu te mostrar uma coisa. No fim das contas, o moleque conseguiu mapear cognitivamente toda a cidade e ele conseguia andar de carro para pontos que nem eu achava.
Mentira.
Claro que ele batia às vezes.
Que animal, cara.
Mas bem, ele era cego. Ele também baixou um TXT com todos os códigos e ria loucamente enquanto queimava pessoas com um maçarico ou enfiava minas debaixo de carros e as explodia. A experiência dele continuou limitada, é claro, mas era um cego jogando um jogo totalmente visual e com alguma habilidade. Claro que isso não foi intencional da parte de game design da Rockstar, mas é muito interessante para mim ver como recursos bobos do dia a dia, que estamos acostumados a ignorar nos jogos, fazem a diferença para alguém como ele. No fim das contas, só ele aprendeu a jogar, as meninas não se interessaram e os outros meninos tinham dificuldades de coordenação. mas fiquei muito feliz de saber que eu poderia, talvez, em alguns intervalos, jogar GTA com alguém lá e me divertir narrando para ele as cenas das missões. Enfim, desculpem se o relato for inútil, mas achei importante contar. Abraço a todos e vida longa ao Braincast.
Oh, bonita história.
Ah, e que puta e-mail legal.
Tá vendo? Rockstar, meu. GTA é isso, meu. Isso todo aí, mundo cara. Pode jogar.
Que puta experiência.
É um jogo...
Ele narrando, ah, arrancou a cabeça, ah, quanto sangue, ah, meu Deus, que horrível.
É. Psicopata Mal John, né?
Muito bom.
Vamos ao tema aí, Saulo Milati. Profissionais.
Como é que é o tema?
Profissionais versus micreiros. O Cris Dias é um especialista.
Aqui, paraquedista, né? De Braincast.
Ô, Saulo, você pode explicar pra gente o que é um micreiro?
Ah, batata. Quente, quente, quente. Cara, micreiro...
Assim, tem que diferenciar, porque a definição internética... Muitas vezes tem gente que fala, ah, um micreiro é um cara que mete no computador, que... arruma problemas, sabe? Deu problema aqui no HD, ele vai lá e troca a placa-mãe, esse tipo de coisa.
Eu acho que o micreiro, ele é um...
Mas no nosso caso, explica.
Eu acho que, então, é justamente isso que eu ia falar. O micreiro, ele é um ser que ultrapassa as fronteiras. Então, existe micreiro relacionado à criação, mas existe micreiro relacionado a basicamente qualquer coisa.
Tá. Porque um automóvel.
Isso, exato. Assim...
Tem um micreiro de engenharia?
Tipo... Eu tenho um cara fazendo um trabalho lá em casa de eletricista, né? Uhum. Só que o cara trabalha numa empresa super bacana de engenharia e tal. E ele realmente entende. O cara olha lá e fala, não, isso aqui, o fio é a bitola, não sei o que lá, a gente tem que trocar, não sei o que. O cara faz um projetinho no papel. Então é um cara que realmente entende. Mas, no geral... Você pega um eletricista, é um cara doido que comprou uma chave de fenda, um alicate, 3 rolos de fita isolante e vamos que vamos. Sou eletricista. O micreiro é muito parecido, só que é num computador com alguma coisa instalada.
Entendi. Pode falar que o micreiro é o sobrinho também, né? Popular. É, ah, justo. Chamou o sobrinho pra fazer. Meu sobrinho fez esse site aqui pra mim.
E o micreiro?
O sobrinho tem uma câmera ótima.
Meia ótima. E o micreiro, também é importante a gente falar, que existe o micreiro de raiz, que é o micreiro antes do micreiro, né? Antes do microcomputador. O Giovanni, que gravou aqui com a gente no podcast sobre nazismo, ele me contou que na década de 70 ele foi contratado por uma indústria em Campinas para fazer a capa de um folder de produtos dele. Uma empresa que fazia fogão, geladeira e tal. E ele tem uma mão incrível para fazer trabalhos de arte, né? E ele comprou lá uma tinta da Tchecoslováquia, que era ideal para fazer esse tipo de coisa, e pintou e tudo mais, e aí levou para o presidente da empresa. Aí o cara, ele abriu, mostrou isso daqui e tal, a concepção perfeita para sua capa, dos seus produtos, e aí o dono da empresa, B.O. Gaveto, falou assim, então... Meu filho fez um desenho e... É, o micreiro de antigamente.
Sim,
então,
sim, o filho fez um desenho.
Isso resume bem o micreiro.
Então, antes de nascerem os micros, existiam os sobrinhos.
Então. Isso, depois vieram os micreiros. A gente pode dizer que, assim, o micreiro, o sobrinho, é um cara que, mesmo sem ter um diploma técnico, sem ter um conhecimento formal, ele presta algum tipo de serviço de design, por exemplo... Com um custo bem baixo, certo?
De design também, mas ele faz o serviço de qualquer coisa, né? O micreiro faz vídeo, o micreiro faz o que você quiser.
E a gente tem noção que, assim, esse cara, por causa disso, apresenta um resultado aquém do esperado.
Sim, questionável.
De um trabalho profissional, certo?
É porque uma das traduções de micreiro é o hacker, né? Às vezes, quando eu tenho que traduzir hacker, eu falo micreiro. Porque é o cara que vai, tipo, pega uma peixeira, vai, né, que hack é meio de peixeira, de enfim. E aí ele vai abrindo, picado, e vai de qualquer jeito, e com fita crepe, e com caramba. E é o cara que ele tá focado no resultado final e manter aquilo de pé, faz a gambiarra, faz o que for. Então o micreiro...
Ele fuça.
Ele é um fuçador.
É isso aí. Verbo,
ele vai no fuça. Tentativa e erro. É. Tá, mas a gente não tem, por exemplo, uma... Toda a gente, até a gente, vários braincasts aqui, a gente já tirou sarro sobre isso. A gente fez um braincast inteiro sobre diploma, a importância do diploma, a gente também falou um pouco sobre isso. Que esses caras que não têm esse conhecimento formal e acadêmico, que não investem numa carreira como, sei lá, um designer ou um cara de tecnologia realmente investe, a gente não tem uma percepção preconceituosa, assim,
Ah, o Saulo tem.
O Saulo tem bastante.
Não,
tipo, porque, assim, só o cara que é diplomado pode fazer.
Não, é, inclusive, no meu workshop agora é sábado, as pessoas vieram perguntar pra mim, cara, né, eu tô pensando em estudar design e me formar nisso. Que escola você recomenda? Nenhuma. Realmente nenhuma. Acho que diploma não faz a menor diferença. E principalmente porque eu acho que não existe formação boa de design aqui em São Paulo. Então não, mas eu realmente
e todas as escolas param de anunciar no Brainstorm 9 neste momento.
Eu digo até mais, não é nem que eu acho, Sudan, não tem. Não, realmente não tem. Não tem uma formação completa.
Eu só não queria perder a piada.
Não, e fez bem. Mas, então eu acho que o ponto aqui não é diploma. Mas eu acho que o ponto aqui são outras coisas que o micreiro tem. Porque você também tem micreiros saudáveis, né? Que são micreiros mais esforçados. Que o cara investe um pouco mais em ver tutorial para resolver alguma coisa, etc. E tem um pouquinho mais de esmero para resolver as coisas. E você tem o micreiro talibã, né? Que é o micreiro que faz um projeto. E no dia que esse projeto cai na sua mão para você arrumar, você tem um problema. A gente está com um projeto agora aí para entrar ou não, a gente está meio assim, mas é um micro feito por um micreiro, o cara desenvolveu um sistema e tudo mais para um site, mas a história é a seguinte, todas as páginas do site são em HTML, então o site é feito em ASP, só que tudo é HTML, assim, o sistema gera todas as páginas em HTML. E o cara fez, em vez de usar um banco de dados, ele construiu vários bancos de dados. Então tem tipo um banco só para imagem, um banco só para informação, outro banco só. Então, assim, você consolidar tudo isso e conseguir importar para um WordPress é desfazer uma coisa de micreiro.
Sim, você tem que fazer de novo.
Isso.
Né?
Por quê? Porque foi feito como o Chris falou, na fita crepe.
Tem meio que repetindo o que o Saulo falou de outro jeito. Tem um micreiro que quer aprender, que ele é micreiro por circunstâncias e porque, enfim...
Vamos lá, vamos falar. Todos nós já fomos...
Isso, tem um capítulo aí. Todos nós já fomos micreiros. Então, assim, o cara, ele vai fazer o site. E aí ele começa a estudar banco de dados, o que funciona, o que não funciona, vai fazer um tutorial. E tem um cara que só quer o produto final. O cara que entra no YouTube, como fazer lens flare no Photoshop, aperta lá e vai.
E plau.
E manda ver.
Usa os filtros e
é isso aí. Entendeu? Então, essa é a dificuldade. O cara que é esforçado ainda não sabe e tal, mas ele até reconhece essa limitação e por causa disso também não inventa muito mesmo, não sai da caixinha. E tem o cara que, não, é isso aí, cola a fita crepe aqui, tá de boa, né, aqui no motor do carro, vai parar de fazer barulho e você vai andar mais 100 km.
Hoje a gente tem um pouco de... Eu até coloquei, falei isso, não é uma percepção preconceituosa. A gente vai chegar na parte que tem muita essa discussão de eles serem nocivos pro mercado. Mas, ao mesmo tempo, o Chris mesmo já fez vários posts sobre isso no B9. Dessa força... você já fez. Sobre a força do amador, assim, né? Eu lembro que acho que você colocou o cara que fez uma abertura de fã pro Walking Dead.
Sim.
E é melhor que a abertura original, oficial, né?
Tem essa força, tem esse poder. Você vê muito caso de... É que nem comparar com estagiário. Acho que a gente até falou isso no programa aqui. Tem estagiário que tá lá pra agradar o pai, pra fazer sei lá o quê, pra ganhar grana, pra ganhar o TR.
Número de hora da faculdade.
Número de hora. E tem um cara que tá lá que você fala, cara, eu vou contratar esse cara, porque esse cara tá indo adiante. Então é isso, você tem tem muitos projetos legais feitos por estagiários e empresas, e mesma coisa, tem um amador que ele, cara, eu tô aqui, eu preciso aprender a usar essa ferramenta, então pra eu aprender a usar o After Effects eu vou fazer uma abertura de Walking Dead. E o cara já desenha bem, já tem um senso estético, blá, blá, blá.
O cara
blá, blá,
tem
blá.
O talento ali, né? A gente vê muito, tem surgido esses caras que fazem conceitos, né? O conceito do iPhone novo. Eu postei até no B9 o cara que fez o menu da série FIFA, de futebol, o jogo. Historicamente é bem ruim. E o cara redesenhou, fez uma coisa bonita e tal. Então, e eu já vim tirando sarro disso, né? Os caras fazem isso, botam lá no Behance pra ver se alguma empresa contrata
os caras. Mas aí não sei, o cara era designer, tem que saber. Que teve um cara, foi muito legal quando vazaram os documentos lá do Prism, da NSA. Aí um cara fez, NSA, tudo bem você me espionar, mas esses seus slides são muito feios. Então tem uma empresa de design de slides, então redesenhei, tá aqui o padrão gráfico para vocês passarem a usar. Mas o cara é designer, enfim.
Se a gente falar de design especificamente, aliás, isso vale, acho que, para qualquer outra área também. o computador não significa nada, né? Software não significa nada. A questão é você realmente ter conhecimento técnico, no sentido de... Ah, mas eu tenho aqui instalado o Illustrator, o Corel e o Photoshop, etc. Tá bom, mas se você não entende de cor, de teoria de cor e de comportamento de cor, se você não entende de tipografia, e não é instalar fonte, não é entender comportamento, etc.
Não é apertar a setinha para baixo, não, na seleção de fonte.
Não é isso. Se você não entende dessas coisas, assim esquece. Você vai fazer alguma coisa, você vai fazer alguma coisa. Agora, vai ser profissional? Vai ser de alto nível? Não, não vai ser de alto nível. É, tem uma coisa aí que eu acho que... Eu concordo muito nisso. Aliás, de novo, tô batendo essa tecla, mas nos workshops mesmo eu faço uma brincadeira e falo disso. Que, tipo, todo mundo nasce me crer, né? Como você começa trabalhando com criação? Você não me crer. Só que tem um momento ali que você tem a oportunidade de tomar a pílula do Morpheus e ir pra luz, né? E ir pra Zion. Que é um problema, assim, super cotidiano na vida de grande parte dos micreiros. Que é a arrogância. Porque tem muito micreiro que não aceita que é um micreiro. Ele realmente acha que ele é muito bom e que é o cara que detona logo na internet, é o cara que... Mas ele não para e tem muita gente que faz isso, mas a grande maioria não. De parar e falar assim, cara, legal, eu já entendi até esse momento aqui o que eu podia, mas agora eu preciso dar um passo a mais, preciso...
Mas não tem uma, por exemplo...
Tem, desculpa te cortar, tem o contrário também. Tem o cara que é mega acadêmico e que não consegue ver o valor. E, porque eu acho assim, você tem que ter você pode ser formado, você aqui é diretor de criação de cacete, você tem que ter um espírito micreiro.
Sim, tem.
Você tem que ter o cara de, cara, fosse, eu vou colar isso aqui com fita crepe. E, por exemplo, até no exemplo específico, eu sou formado em informática e aí minha primeira entrada profissional no mundo da programação foi numa produtora digital, a Colmeia. E eu ficava espantado porque o software que a Colmeia desenvolvia... Eu fazia programa para o governo, para controlar a multa. Então, assim, o programa tem que durar enquanto o governo de São Paulo quiser usar aquele programa, ou seja, 20, 30 anos. Nossa. Os programas da Colmeia tinham que durar 6 meses, porque depois de 6 meses o site ia sair do ar. Então, assim, no programa do governo, a gente tinha que fazer um software para reconhecer a placa do carro. Se fosse na versão produtora web, não, pega um cara que vai ficar olhando a imagem e digitando. Por quê? Porque eu só preciso fazer aquilo por 6 meses. Então, e aí na Colmeia, isso, como ela ficava dentro de um grupo de produtoras audiovisuais, isso era assim, a roupa da atriz era grampeada atrás. Por quê? Porque a câmera só está pegando de frente.
Sim.
Então eu vou grampear atrás, entendeu? Esse tipo de cara... Isso aqui tem que ficar de pé por 45 segundos. Então, sim, vamos fazer ficar de pé.
Se vira nos 30 do micro.
É, né? Então, assim, acho que o cara mega tradicional, ele tem que pensar, cara, eu vou quebrar essa barreira aqui, eu vou quebrar essa regra. Mas é uma coisa que a gente fala em muitos braincasts, assim, você tem que entender as regras para poder quebrar elas depois. Sim, sim.
Mas, assim, uma das grandes questões que eu vejo é, o micreiro, tudo bem, eu acho que ele pode até fazer um trabalho que seja competente, né? Uma coisa que tenha algum bom gosto ali, seja competente e cumpra o seu objetivo, né? Mas o cara consegue realmente ser criativo e original sendo um micreiro? Porque, assim, o cara que é um designer, que é um diretor de arte, ou o cara que trabalha com programação, sei lá, qualquer coisa, que o cara seja profissional e esteja investindo numa carreira, num aprendizado, eu acho que, obviamente, que isso não é regra, nem todo mundo é assim, mas o cara investe em ampliar, em ter uma percepção artística, né? Em ter uma...
Peraí. É, tudo bem, eu entendi sua pergunta, mas vamos separar algumas coisas. Primeiro é... O micreiro ou o profissional, enfim, se a gente está falando de comunicação principalmente, ele não é um artista, ele é um profissional, né? Então ele tem que ter essa consciência de que ele faz o trabalho assim como o padeiro faz pão, assim como o engenheiro civil faz prédio e por aí vai.
Micreiro, PhD...
Estudando ou tirando diploma ou não, é uma ciência, é uma coisa bem exata, legal. Eu acho que o fator criativo, ele está completamente separado disso. Pelo seguinte... Sendo ou não sendo micreiro, a criatividade dele vem com esforço de ter base, de ter referência, de ver coisa, assistir coisa, de consumir conteúdo de arte, de cultura, de entretenimento, enfim, no geral. Então, eu acho que o mais simples dos micreiros pode sim ter insights de criatividade. E ele pode, inclusive, ter insights de criatividade dentro disso que o Chris falou, que é resolver coisa na base da fita crepe. quer dizer, o cara tem lampejos para conseguir solucionar coisas que ele às vezes não sabe tecnicamente qual é o melhor caminho, mas ele se vira para dar um jeito e resolver.
Tem então... aquele, né, não sabendo que era impossível, foi lá e fez uma coisa incrível, e tem o não sabendo que era impossível, foi lá e fez uma grande cagada. Então assim, o cara que, uma das coisas que o estudo, a experiência te traz é assim, cara, já tentaram fazer isso, não deu certo, vai dar merda, vai, né? Mas tem um cara que, ao não saber que não dá, ele inventa um jeito, ele arruma, ele pega uma fita crepe nova que não existia 5 anos atrás e faz acontecer. Então, assim, é complicado. Você desaprender, isso fala-se muito em criatividade e tal, em aula de criatividade, você tem que desaprender, soltar as amarras e tal, porque às vezes você fica muito dentro da caixinha. Então, você tem que ter esse espírito, se você é micreiro, de aprender, porque, assim, eu acho que o mais importante para o micreiro é... O estudo, ele vai te encurtar algumas coisas. As pessoas já passaram pelo que você está passando, já descobriram coisas, o que dá certo, o que não dá certo, já descobriram por que algumas coisas funcionam, outras não. Ele vai te passar aquele conhecimento e aí você usa esse conhecimento ou não. Então, às vezes, você tem uma puta ideia, o cara fala que, não, claro, mas é assim que todo mundo faz. Aí você fala, minha filha está aprendendo a multiplicar agora. Caramba, se eu multiplico por 9, o número aqui aumenta, o outro número diminui. É, cara, mas assim, que legal que você descobriu isso, entendeu? Então, tem que aproveitar, então, sei lá, estudar a história da arte para entender, ah, entendi, sim, a perspectiva, assim, blá, blá, blá. Você não precisa reinventar a roda, mas... uma vez aprendido, você tem que voltar pro seu espírito micreiro, hacker.
Sim. Mas a gente entra, acho que aí é a parte mais sensível de toda essa discussão, que é quando os micreiros e... esse tema é pejorativo, mas é o tema do programa. Quando alguém que não tem essa formação cultural ou entrega esse trabalho que é notoriamente não tem essa qualidade, e ele começa a se tornar nocivo para, digamos assim, os profissionais. Por exemplo, você tem você contrata um estúdio de design que vai te oferecer um projeto super completo que vai levar 6 meses para ser produzido por tal custo, e aí vem um cara lá...
Marissa Mayer.
Isso, vem a Marissa Mayer, chama um sobrinho, faz um logo lá por 50 conto. Ah, tá bom isso aí mesmo. E assim, esse não é o grande problema, é
isso
porque...
mesmo?
A Marissa Mayer fez o novo logo do Yahoo no fim de semana. Ela, o estagiário de design, mais um brand manager, eu acho.
Isso, fizeram... Tipo, uma das empresas mais pioneiras
legal, né?
Da internet.
Ficou aquela beleza.
Exato,
belezura.
Fizeram isso. Assim, não contrataram um estúdio profissionais para fazer. Fizeram lá, brincando no escritório. Então, esse é a grande questão, né? Porque você começa a ter um embate aí entre o cliente... Você tem o cliente no meio... dessa batalha, e o que o cara vai escolher? O que custa mais barato, mas que tem um resultado inferior, ou ele vai pagar, sei lá, $50 mil para um estúdio de design famoso fazer o...
Eu acho que cada... Eu não vejo muito problema nisso, porque eu acho que, assim, o micreiro tem clientes de micreiro, sim.
Mas eu concordo com o senhor.
Mais ou menos. Acho que, assim, a Coca-Cola não vai contratar o micreiro para fazer a programação visual da Copa do Mundo.
Eu ia falar exatamente essa frase agora.
O engarrafador ou a loja que, sei lá, aí...
Eu acho que tem...
Mas é que tá, mas engarrafador e a loja não tem cacife para contratar, sei lá, aquela que fez a identidade do Rio 2016 para fazer a fachada dela.
Mas eu acho que o engarrafador e a loja, o micreiro tá de bom tamanho. Porque a comunicação é da Coca-Cola, de qualquer forma, então vai ser a loja do tio Zé. Então, tudo bem. Eu acho que um escritório de design ou qualquer outro tipo de empresa que se respeita, ela não entra em embate disso, sabe? Tipo, em impasses desse... Tipo assim, eu falo... pela minha própria experiência, se eu chego pra alguém e falo assim, ó, Saulo, quanto custa fazer esse negócio aqui, ó? Custa X. E o cara fala pra mim automaticamente, ah, mas o fulano falou pra mim que faz por metade desse X. Cara, sucesso, boa sorte.
Vai fazer com fulano.
Por quê? Porque tem uma definição que eu acho muito boa, que é um ex-chefe meu, ele era redator, e os caras chegavam pra ele e falavam, ô Zé, faz esse texto aqui, meu, isso daqui, para rapidinho, só pra fazer isso daqui, que isso daqui você faz em 5 minutos. Ele falava, não faço em 5 minutos, eu faço em 45 anos, mais 5 minutos. Então o cara sabia o valor daqueles, tipo, pra fazer em 5 minutos, ele
a história do logo do Citibank, feito no guardanapo, como é que é?
Da Escola Pan-Americana, pelo Máximo Vinelli?
Não, aquela designer lá que eu vou esquecer o nome agora, a famosa lá.
Famosa
de Nova York lá.
Ellen Lupton.
Ela que ela fez, eu tava numa reunião, o cara briefou ela e ela desenhou no guardanapo. Ah, então era o Citi se juntando com outro banco. Ela falou: ah, então é esse guarda-chuva aqui, tá, ela desenhando o guardanapo. E aí o cara falou: ah, mas é isso? Você fez em 5 minutos? Ela falou: não, eu fiz em 5 minutos mais 40 anos. E também não é isso. Aí ela pegou o guardanapo, levou no escritório, os caras fizeram.
Aquilo só me
aquilo, exatamente.
Sim. Então, mas eu acho que é isso, amigo. O cliente. O cliente do. O
eu acho que só tinha uma designer famosa em Nova York. Olha o meu machismo aqui.
Você está falando da Paula, da Pentagram, provavelmente. Enfim, o ponto é. Eu acho que o micreiro tem cliente de micreiro. Enfim, cada um tem seu cliente. O problema é que, às vezes, um cliente bom pode ser... pode acreditar...
Persuadido por um
micreiro. Isso, achar que o micreiro... Eu não sei nem se às vezes é um cliente bom, mas às vezes é um cara que ele tá não vê valor. Ele não, fala não.
Mas assim, às vezes é um cara que até tem a grana para investir e daria para fazer um trabalho legal, né, com a pessoa.
Sim, é que também tem, falando de design, tem muita gente que acha que design sempre é caro, e não é. É. Depende muito do projeto.
É isso que eu ia perguntar, o profissional, o estúdio, por exemplo, ou, tô falando bastante de design aqui, mas de outras áreas, pode ser um profissional de outras áreas, eles valem quanto eles custam? Porque assim...
A minha resposta para essa sua pergunta é isso, eu acho que o micreiro desvalorizar o mercado não é um problema do micreiro, é um problema do profissional que tem que saber... O valor dele tem que ser percebido. As pessoas têm que olhar e falar assim, claramente vale mais eu pagar por isso do que pagar pelo micreiro. E nessas áreas da economia criativa, design, texto e tal, às vezes é difícil você conseguir mostrar para o seu cliente. Texto, então, design, esse é feio, esse é bonito. Mas texto, o cara vai olhar, tá, esse texto é melhor ou não? Então é sempre difícil você convencer o cara e dar esse valor. E é o profissional caro, vamos chamar assim, é que tem que resolver esse problema e se mostrar o valor.
Eu já caí em conto de micreiro caro. Eu até citei um aqui num programa de fotografia que foi nas fotografias do meu casamento, que era um micreiro. Se o cara melhorou hoje...
Querendo te enganar ainda, né?
Se hoje ele melhorou e tudo mais, legal, bacana. Mas naquela época era micreiro.
Eu preciso renderizar as fotos em alta.
Isso, agora eu preciso gerar a foto em alta. Cara, meu Deus. Mas enfim, mas eu acho que o micreiro, como eu disse anteriormente, está em todas as áreas. Eu posso contratar, por exemplo, um micreiro de social media, pagando R$800 para ele por mês aqui, ou posso contratar a empresa do Yasuda. Então, contratar uma beta e tudo mais. Eu vou investir mais grana? Eu vou investir mais grana, só que o resultado é completamente diferente.
E eu acho que falando em social media, isso é uma coisa que tem acontecido muito, assim, né? De ter uma molecada...
Você tem Facebook? Tenho. Ah, então
social media. Mas é porque é um mercado novo, né? Vamos dizer assim, site... O lance de fazer sites passou pela mesma coisa. Que é verdade. É por isso que eu voltei até como último tópico, né? Do já fomos todos micreiros.
Sim, sim.
Porque eu assim, já fui muito eu comecei como micreiro web designer. E era fazer sites horrorosos.
Eu fazia sites B9 horrorosos, no front page.
Quem nunca?
Pois é.
Depois do Dreamweaver. Tentativa e erro ali.
E é isso que foi a porta de entrada para que eu aprendesse outras coisas e tudo mais. Essa molecada tá entrando no... Vamos dizer assim, no mercado, né? No mercado de trabalho, não tô falando nem mercado de comunicação ainda, via social media,
claro.
Porque tá sendo proveitoso.
E eu sempre falo, todo mundo começa micrando.
Sim,
não sei
mas como você faz para escolher, por exemplo, não fale ligue para o Yasuda, isso aí é.
Oi?
Não fale assim, ligue para o Yasuda. A gente sabe que isso é óbvio. Mas como você faz para definir, por exemplo, já que o mercado, essa parte de social media realmente. É isso, é uma coisa nova, não tem, sim, não existe uma área acadêmica de décadas, as pessoas estão entrando no mercado fazendo e aprendendo, né?
Sim.
Como que você faz para definir, escolher, separar o cara que é só um moleque tentando fazer post no Facebook ou alguém que realmente vai te apresentar uma estratégia legal e... profissional.
Acho que tem um pouco de tudo. Sei lá, desde a época que eu contratava a gente dentro de agência, como eu já contratei um monte de fornecedor, e agora me colocando como fornecedor. Agora eu vou lá e tento me vender. Não, e a Suda custa um pouco mais, porque, né? Blá, blá, blá. Eu acho que o ponto interessante quando você vai conversar com um profissional sabe, tentar cavucar um pouco mais a história, ou seja, para eu contratar alguém para fazer algo que eu não sei ou não quero fazer, estou contratando essa pessoa para fazer, eu preciso pelo menos saber intimamente o assunto pelo qual estou contratando.
Julgar o cara, mesmo que você vai ser chefe de alguém.
É isso aí. Tudo bem.
Sabe a se gente, o cara não está te enrolando.
A gente às vezes, preciso contratar um eletricista, não manjo. Picas de...
Olha a Luísa aí.
Desculpa, Luísa. Não manjo nada de eletricidade, não manjo nada de fio de bitola. Cara, mas alguma coisa eu vou ter que ler, porque assim, sim, eu sei que o buraco lá da tomada que tem que ficar pra geladeira tem que ser maior, sabe? E o fio tem que ser mais grosso, ou então se é 220, é uma outra fiação separada, o disjuntor, alguma coisa eu tenho que ler a respeito daquilo pra saber. Social media vai por aí também.
E vem o portfólio também, ele leva o portfólio e fala, sim, eu já fiz isso, pra esses clientes grandes, tá aqui, mas aí tem mesmo, que passar a fichinha,
mas aí no mesmo do preço.
Mas mesmo, não, mas mesmo isso você tem que dar uma afundada, porque tem gente que chega com os portfólios que tipo, já fiz isso. Aí que é legal. Na verdade, para mim, portfólio ela dá assunto, ela não dá definições. O cara, em cima do portfólio do cara, eu quero entender. Então você fez tal coisa?
Sim.
E começa porque a malhar.
Porque acho que assim, uma das grandes... Fala isso, Raul.
Não, eu só quero fazer um adendo sobre isso que a Suda falou, que eu concordo. No entanto, também tem gente que é muito... Aliás, isso... Estamos no mercado... Nossa, meu Deus, é muita gente. Que é muito boa de papo e de portfólio, sim, mas na prática é diferente. Também
mas
tem
mas também fica conhecido no mercado, assim.
Sim.
E é bom, assim, porque é justamente a gente está num momento de amadurecimento. É óbvio que é meio Eldorado, tem um monte de picareta, tá todo mundo atirando, sabe? Então é um faroeste, beleza. A gente tem noção disso agora que tá dando uma sentada, quer dizer, nomes que nem o nosso fabuloso Cris Dias aí, chegando, né, ao estrelato dos Facebooks, ou Pedro Porto no Twitter. Quer dizer, você tem nomes se consolidando e ficando. Quer dizer, você já tá separando, já tá conseguindo separar o joio do trigo. Ainda assim tem um longo caminho.
Porque assim,
por
de
aí.
Repente, todo mundo oferece esse tipo de serviço, e eu acho que a grande maioria das pessoas tá vendendo a técnica e não a estratégia, sim, que eu acho que é o que importa mais. Porque assim, você vê isso pro cliente ou por gente dentro de agência, que o cara não. Por exemplo, eu lembro, há alguns anos atrás, isso não faz tanto tempo assim, de uma pessoa dentro da agência me perguntando se precisava pagar para subir um vídeo no YouTube, entendeu? Então, é nessas brechas que essas pessoas entram, assim. Uhum. Ah, não, deixa que me contrata aqui, me paga um FII que eu cuido disso para você. É. E a única coisa que o cara faz é, subir vídeo no YouTube, programar Twitch, ou fazer o Facebook.
Até a primeira crise, né?
Sim, geralmente,
E esse é o gostoso que eu, assim, todos os clientes com que eu trabalhei hoje, sem exceção, foram clientes que já passaram por uma crise. Amadurece, né?
Um cliente meu me ligou faz uns 3 meses, porque a empresa que ele trabalha tinha um sujeito que ganhava um FII por mês para picotar e-mail. Então, tipo, fazia esse e-mail em JPEG, eles mandavam pro cara. O cara picotava, abria o Dreamweaver, fazia uma tabela, tá? Não div, tabela. Jogava dentro, salvava o HTML, zipava e mandava para eles. Isso. Fazia isso 2 vezes por dia. Ele ganhava um FII, acho que de 10 conto, alguma coisa assim. E aí contrataram um cara lá dentro para fazer isso e mandaram o cara embora. Cortaram o FII com ele, né? E aí o cara tinha, tipo, uma pseudo-empresa, sitezinho e tal. E o cara quebrou. E aí esse meu cliente veio atrás de mim e falou, você não tem uma vaga aí para contratar ele, não sei o que. Era nitidamente um micreiro. Mas eu acho que o micreiro, em qualquer uma das áreas, você reconhece ele. Se o cara é realmente profissional ou não. A Clau queria fazer, a gente mudou de casa, e ela queria fazer uma história de parede de concreto. E meu, isso a gente pinta, a gente gosta de fazer essas coisas, mas parede de concreto fudeu, né? E aí veio um cara, a gente encontrou um cara no YouTube, liguei pro cara, então gostaria de ver o imóvel, tá bom. Aí o cara foi de blazer, arrumado, parecia um publicitário, sapato, calça jeans, uma camisa descolada, sem meia, cabelo moicano escroto e um...
Calça verde.
Isso, calça verde, blusa xadrez, ele veio de blazer.
Era
e
o Bruno
tal.
De Venta. que ele fez nessa parede?
Aí ele veio.
Outro exemplo de micreiro que evoluiu, cara. Ele tá super bem hoje em dia. É. Tá aí em grandes agências, atrás, trabalhando com social media, correu atrás.
Então,
parabéns pra ele.
E aí o cara olhou, assim, analisou e tal, e aí cobrou uma grana, assim. Acho que 2 pau, alguma coisa assim. falar, não, isso daqui, dois pau, eu preciso, vou comprar tal material, que já está incluso nesse preço, e eu faço isso daqui em 2 dias, numa sexta-feira. Ah, tá bom, tá aprovado. Ah, então essa daqui é minha conta, tudo certo. Aí segunda-feira o cara chegou, começou o trabalho, terça-feira estava pronto. Sim, ficou impecável. Então você percebe em qualquer profissão quando o cara é um micreiro e quando o cara não é um micreiro, né?
Sim. É o lance lá do teu ar-condicionado.
Ou do ar-condicionado do carro que eu contei aqui. Aquilo era um típico... Aquilo não era um micreiro.
É um safado.
Aquilo era um safado, é diferente.
Tem um tema que eu já falei pro
safado. Posso falar uma outra coisa sobre micreiro? Uma área que tem micreiro a dar com pau? DJ.
Ah, sim.
Cara, eu ouço ataca assim.
DJ, ataquei de DJ.
Mexedor do DJ.
E não é porque é um amigo e tal, não. Eu vejo o Billy, cara, mexendo, trabalhando e às vezes me falando de equipamento, mostrando os sets que ele monta, postando no site dele. Eu olho e falo. Meu,
é
cara,
pensado,
o
né?
cara entende, é. O cara sabe o que tá
acontecendo. Esse dia que eu ataquei de DJ foi uma festa lá no Rio que era blogueiros atacam de DJ. Eu morava no Rio.
Olha
ainda,
o Chris.
Quem nunca, né? E aí eu falei assim, não, eu vou fazer um set list aqui, só de mashup, não sei o que lá. E eu cheguei na festa, o Billy era o DJ. Só que o Billy não tava lá, ele mandou um arquivo MP3. Não, ele mandou um MP3 e a pista bombando, pá, bombando. Aí agora os blogueiros e tal. Cara, a pista miou, assim, só ficou boa quando voltou o MP3 do Billy, cara. Assim. Então o cara, sem olhar pra pista, sem nada,
faz bombar.
Ele foi muito melhor do que então, qualquer micreiro lá dos pratos.
E o Billy, você vê o Billy, ele manja, ele entende de música, entende. Você vai conversar com ele, eu falei outro dia pra ele que eu tô numa pesquisa de música africana, e ele entrou no assunto, começou a falar, ah, então Mali, né, tem umas bandas e tal, entende de equipe, entende de música, entende de tudo. Mas, no geral, DJ é tudo micreiro. O cara instala ali um programa no computador, compra uma picape, aprende a sincar a batida e é isso, né?
Fazer o feijão com arroz. Mas aí que tá. Em maior ou menor grau, a gente é micreiro com uma série de coisas. Por exemplo, se eu for me meter...
Na cozinha.
Se eu for me meter a designer, Luiz e Assunto, me meter a designer, coisa que eu me meto, porque assim, eu ainda não tenho condições de pagar o Saulo pra fazer meu site. Então, tipo, vou lá, vou tentando arrumar, porque enfim, alguma noção eu tenho, pequena. Mas beleza, tô lá fazendo, tô lá desenhando. Seria melhor se, sei lá, outra pessoa fizesse? Claro, mas é o que, cara, eu posso. Mas... E por esse serviço, por exemplo, quando chega a minha mãe ou o meu primo falando, precisando... Eu falo, mas você não vai contratar alguém? Eu até prefiro contratar alguém. Não, não, não tenho grana. Eu falei, então tá, já que você falou que você não tem grana, tá aqui um logo.
Você
está
recebendo.
Exatamente.
E também é importante a gente também não endemoniar aqui o micreiro, porque o micreiro...
Só você está fazendo isso.
Isso. Não, mas não é o que eu acredito, de verdade. Eu acho que assim, existem micreiros e micreiros, e o micreiro, ele é mais uma engrenagem da sociedade. O micreiro é verdade.
Não, cara, mas você falou um negócio de DJ.
Admirável mundo.
O Tecnobrega no Pará... foi feito por micreiros. E assim, não gosto, cara, mas assim...
O funk carioca.
O movimento funk, cara. O movimento cultural...
O rap.
Sim. O movimento cultural de um bando de gente que não se sentia representado e inventou uma nova forma de expressão.
Sim.
Literalmente baixando um programa pirata,
e
instalando
fazendo,
no computador e fazendo.
É que daí também tem uma diferença de micreiros que criam, que fazem... micragem, a gente pode dizer, para a própria ideia...
Micreiros do micragem.
Isso, para a própria obra, né, que eles querem investir, de alguma forma apresentar, e gente que vira micreiro para fazer coisa para os outros, né, que aí é grave.
Tem muita gente fazendo isso, né? Isso é uma coisa que eu queria...
acontece, né? É um momento no processo. Eu me lembro quando eu tinha 14 anos de idade, aprendi a mexer em HTML, fazer os códigos HTML, aprendi um básico porqueta de Photoshop e falei, agora tô pronto. É agora. Instalei o Dreamweaver, entrou no computador, fudeu.
Agora, sou profissional,
sou profissional.
E a Suda
Sites.
Aprendeu aprendeu a usar o programinha de FTP.
Não,
tá bom.
Mas a gente se divertia pra dedéu no colegial, fazendo sites de zoeira. Tipo, site com alguma coisa lá da escola que acontecia. A gente fazia já um site com uma zoeira em cima daquilo. Beleza. E aí um dia eu falei, já tô fazendo site de zoeira, todo mundo gosta, beleza. Agora tô pronto pra vender meu site. Fui vender um site pro meu tio, obviamente. Eu era sobrinho.
Sobrinho.
Olha só. Cheguei lá, vendi o site. site, sei o que lá, tal. Aí, óbvio que quando eu fui fazer, o site ficou manhaca, assim. Não,
mas acontece que aí tem as pessoas que se entranham nos meios mais profissionais aí e vivem e tem longevidade aí vendendo.
Então, porque o Micreiro, ele tem o seguinte, eu lembro quando eu trabalhava, acho que na Colmeia, enfim, em agência, o cara falou assim, o meu maior competidor são dois caras em Porto Alegre, e muita gente citava esses dois caras em Porto Alegre. Então, assim, não sei, nunca nem soube o nome dos caras, não sei se são formados, se não são, mas assim, as empresas também têm que ficar ligadas, que é a história que aconteceu com a música. O custo da tecnologia baixou, o acesso à informação está fácil, você entra no YouTube agora, você tem milhões de tutoriais. Então, você tem agora aquela mega estrutura e, de repente, tem, sim, dois caras numa garagem de Porto Alegre que conseguem entregar um trabalho tão bom quanto o seu.
Ou até melhor.
Ou até melhor. Então, sim, tem que ficar ligado.
Tem dois caras numa garagem em algum lugar que criam um Macintosh.
Entendeu? Então, assim,
supondo, tem que ficar ligado. Imagina um cara que sai do teu workshop, nossa, meu, incrível, começa a ler mais por conta, quer dizer, não avisa ninguém que tá fazendo, de repente... Surge aí com uma produtora.
Que é o que eu mais quero, assim, sim, de verdade.
Mas assim, quando surgir, obviamente vão ter, sei lá, os primeiros trabalhos do cara não vão ser bons, mas o décimo trabalho, o milésimo trabalho vai ser muito, muito bacana.
Eu queria entrar num aspecto que eu já falei muito pro Saulo escrever sobre isso no B9. Falou, Saulo, fala disso. Ah, não vou polemizar. Nananana.
Agora chegou a vez
de o você responder.
Me joga na fogueira.
Isso. Que é essa cacetada de serviço que existe online, de logo 24 horas, site em 2 horas. Tem um serviço que é assim, você pede o seu site para ser feito em 3 horas e você tem direito a 2 refações. Ou você quer 4 refações, você paga um tanto a mais. Dá para respeitar esse tipo de serviço?
Antes do Saulo responder, eu vou responder, vou dar minha versão. Eu tive uma empresinha com mais 3 sócios e um dos sócios sugeriu da gente fazer o website de R$500. Que era usando, sei lá, acho que não era o WordPress, mas algo do tipo assim, não, a gente pega o WordPress, bota um template, não sei o que lá. E eu acabei convencendo, eu e outro sócio, a gente acabou convencendo ele a não fazer isso. E o nosso argumento é assim, esse modelo não se sustenta. A gente vai fazer um site por R$500, vai fazer outro, vai começar a acumular o trabalho e não vai pagar R$500. O problema é que a gente não fez, mas milhares de outros caras fizeram um website de R$500 e demoraram, sei lá, 1 ano para quebrar. Nesse 1 ano... eles causaram esse alvoroço no mercado, ele puxa o preço para baixo, que o cara vira, o cara da padaria fala, não, mas o cara ali me cobrou R$500 o site com direito a 2 refações, logo por R$20.
A logueria. Logueria expressa.
Mas agora você tá com esse mesmo movimento, você tem essas empresas agora, né, tô falando que nem aquela, a Wix, né, que faz...
Site com template.
E tem um monte, assim. Te dá um template pronto de WordPress, e aí você só, tipo, você pode mudar, sei lá, o logo.
Esses caras estão saindo... Tá,
fala a logo pro Saulo ficar nervoso.
Eu não, cara. Eu não vou deixar o Saulo nervoso.
Até na época
já,
eu mandei...
Já tá puto, já quer...
Eu mandei esse link pro Saulo, pra que a gente começou a discutir sobre isso. Porque esses caras saem muito, a gente vê na mídia, assim, tipo, em revistas, em outras em publicações sérias, dizendo, uma revolução no mercado criativo, sócios criam logo em 24 horas e conquistam não sei quantos clientes.
Na pior das hipóteses, esse cara tá pagando para aprender com dinheiro dos outros, com prejuízo dele, mas com dinheiro dos outros. Na melhor das hipóteses, um dia um cara vai achar um jeito de produzir bom logo em 24 horas. Um negócio que eu não gosto é esse modelo que tem muito, que você é tipo um leilão, assim, você bota o seu brief, 20 caras te mandam um logo e você só paga pro que você gostar. Isso. Eu acho injustiça com os outros 19, mas talvez os outros 19 achem vantajoso porque eles estão aprendendo, estão botando por ti, sei lá.
Tem muito serviço assim, e também tem, eu já vi empresas fazendo a concurso, sabe?
Tem que ver também a qualidade da entrega. Eu me lembro do... Já que a gente falou de coisas polêmicas, o logo da Copa do Mundo de 2014. Aí a Associação Brasileira de Design... bateu no logo,
repudiou, falando
isso é um absurdo e tudo mais. Aí eles lançaram um site com um concurso do logo pra falar, designers do Brasil, mostrem que vocês fazem melhor. Só que só tinha coisa escabrosa. Eu mesmo, pra, na zoeira, contribuí com 2.
O B9 já tinha feito isso antes disso. Que era a galera mandar sugestão de logo.
Mas antes de anunciarem oficial. Quando anunciaram oficial, a associação entrou com esse site e era horroroso.
Teve um logo da Copa que era do nosso amigo aqui na Santo Amaro, como é o nome dele?
Maestro Billy.
Não, na Santo Amaro, na Avenida Santo Amaro, lá o gigante de ladrilhos. O Borba Gato.
Ah, o Borba Gato.
Tinha um logo que era o Borba Gato. Assim,
com... assim, o que a gente tem que prestar atenção é assim. A tecnologia tá revolucionando um monte de coisa. Então, tipo, o aplicativo de táxi. O dono da cooperativa pode virar e falar assim: ah, o aplicativo de táxi é um micreiro. Ele tá, eu tenho a capacidade, as pessoas aqui atendendo, te dando uma atenção, fazendo chamado, cuidando do motorista. Cara, eu quero um táxi na minha porta. E aí vem um aplicativo que me proporciona isso, que eu escolho se eu quero pagar com cartão ou não e tal. Pro taxista é mais barato. Então, assim, desculpa aí, Luísa, foda-se que é, o cara da cooperativa... Eu não tô aqui para manter o negócio dele no ar. Eu quero o meu serviço. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse truque de ah, não, vem essa galera aí, isso não é sério, não, o meu trabalho é muito melhor. Cara, às vezes não, às vezes não.
Salô, você não vai escapar de responder essa pergunta. Fala a sua opinião.
Cara, é o seguinte, eu outro dia recebi um e-mail de um cara, eu nem respondi, não consegui parar ainda, mas ele falava alguma coisa tipo assim, eu adoro o seu trabalho no Braincast, eu estudo design, qualquer coisa, design gráfico, design de produto, eu odeio que você resume tudo em design, pra você tudo é design, não é tipo, ah, design gráfico, design digital, design de produto, design de interface e tal. Legal, bacana o e-mail, ainda não consegui parar pra responder. E eu não vou mudar meu... eu não vou
não
mudar...
espero o e-mail.
Eu vou responder, mas
responde
assim...
Responde já aqui agora, assim, ele não precisa escrever.
Eu não vou mudar minha opinião, porque minha opinião não é de agora. Minha opinião tá comigo, sei lá, 15 anos. Design é design. O problema é que, falando especificamente dessa área, que é a minha área, eu digo, e assim, sem a menor sombra de dúvida, que grande parte, talvez 2/3 das pessoas que se apresentam como designer... hoje em dia, não são designer. Nunca ouviu falar de nada. Não sabe o que é uma Deutsche Werkbund, não sabe nada. Eu vou falar igual o Romário falando do Casagrande. Nunca pôs a bola em lugar nenhum, nunca ganhou porra nenhuma. Acha que sabe de futebol, sabe nada. E aqui eu não tô arrotando falando assim, ah, então tem que entender. Não. Mas é o seguinte, é uma ciência, é uma coisa muito correta, é uma coisa muito exata, é uma coisa cheia de policies e de formas...
Por isso que é design pra... não artes plásticas, né?
É uma ciência, de fato é uma ciência, que foi construída com base na...
Com base
na arquitetura. Então, assim, existe um conceito muito grande para você conseguir conceber qualquer projeto. E quando a gente fala de concepção de projeto, eu não consigo fazer um projeto do dia para noite. Eu consigo fazer alguma coisa graficamente, mas eu não posso botar o meu nome no final das contas e atestar, colocar o selo do escritório, falando pro meu cliente, ó, isso daqui é perene e vai funcionar...
É um selo de verdade, físico, maneiríssimo.
Isso aqui vai funcionar pelos próximos 20 anos. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque para fazer isso, eu preciso fazer uma imersão no cara. Eu preciso entender qual que é o negócio dele. Eu preciso entender o que já foi feito até hoje. Eu preciso entender quais são as expectativas dele. Eu preciso entender o que os concorrentes dele têm feito, como o mercado se comporta, como o consumidor se comporta, como o consumidor enxerga a empresa dele. Você tem uma série de questões a serem respondidas e eu preciso realmente fazer uma imersão para entender isso, seja lá o que for. Sim. E quando eu falo seja lá o que for, é basicamente... O design, você está projetando sobre uma necessidade do mercado. Não interessa qual que é o suporte. É justamente por isso que eu bato nessa tecla. Que quando a gente fala de, por exemplo, user interface. Ah, mas user interface é uma coisa nova do design e tal. Não, meu amigo, não é uma coisa nova do design.
É uma
coisa
que existe
desde 1919. Agora, exato. Agora, mas aqui a gente tem uma técnica que é user journey. Também existia. É só simplesmente uma roupagem nova em uma coisa que já existe. Design é design. O problema...
Isso foi uma coisa que sempre me travou quando, né, porque eu sou micreiro de comunicação, era eu ir com muita veemência falar, ah, porque eu acho que a comunicação hoje em dia, blá blá blá, e alguém virar pra mim e falar, não, hoje em dia é o cacete, é assim desde 1919 e tal. Então eu sempre segurava a onda na hora de, olha, não, agora nova tudo cocada mudou. Branca, essa aqui, tudo mudou, e levar um desse na cara.
Meu ponto, aí fechando isso para falar do que você me perguntou, é o seguinte. Um site desse que faz esse tipo de serviço não está capacitado para fazer isso. Primeiro por falta de embasamento técnico e depois porque é um gigolô de designer.
Diga assim, ele está fazendo um desenho e não...
Isso,
não
e por design, mais que né? no meio ali, Sim. você e eu tenho certeza que você tem micreiro ruim, mas também tem gente boa e provavelmente tem designer bom, o cara não tem tempo hábil e possibilidade de conseguir fazer o trabalho de forma correta para garantir que um projeto seja construído da maneira que todo projeto deve ser construído. No entanto, eu acho que esse tipo de site atende também um público. E atende um público que não tem necessidade de algo mais sério. O cara...
Tem cliente que merece o micreiro que...
Tem, claro que tem. É, às vezes o cara é muito pequeno, ou ele nem é pequeno, mas ele não tem necessidade de fazer alguma coisa grande, eloquente, e principalmente que dure.
Que tem cliente que quer restaurante, tem que ter garfo e faca na marca... É de saúde, tem que ter a cruzinha na marca, é carro. Não, eu quero que a minha marca, ou seja, o meu nome no formato de um carro. Cara, é. Então assim, toma, esse cara merece.
O Chris deu um exemplo ótimo, porque assim, vamos falar de um restaurante até grande. É grande, não é grande, mas sei lá. Tem um japonês aqui no Itaim, Hito, sei lá. É, o Hito tem no Itaim, tem em Moema, aqui de São Paulo, dois bairros diferentes. E é um restaurante que custa até, acho que R$70 o rodízio, alguma coisa assim. É muito bom. Não é um restaurante japonês barato, mas esse é um cara que, por exemplo, num site desse tá de boa. Porque o cara vai fazer ali o jogo americano, vai fazer o logo do cara, vai fazer a embalagenzinha do Hashi. Acabou, não precisa de mais. Não precisa de mais do que isso.
Bom que o logo agora, dá pra botar só o ideograma e beleza.
Agora vamos passar pra uma outra coisa.
Mas a Gap, por exemplo, quando fez aquele logo.
Vamos falar de restaurante, só pra fechar no raciocínio. Lanchonete da cidade, por exemplo. Lanchonete da cidade tem o quê? Tem 4, 5 franquias já, se bobear mais, e faz parte de um grupo. Então, aí é importante que seja feito por alguém que tem embasamento técnico para conseguir fazer um alinhamento da expectativa da linguagem do cliente que dure. Não dá para ficar mudando isso de ano a ano, entende? É, eu acho que aí sites desse tipo podem entregar algo que, aparentemente, é bom. Ah, puta, não ficou ruim não, ficou bom. Mas na hora do desdobramento, você vai encontrar algum problema. Sim, porque o design, e a culpa não é do site, e nem no designer, mas é do sistema, porque o sistema é foda, como que diz o Chris Dias.
Capitão Nascimento.
Porque o cara não teve tempo de trabalhar, não teve condição. Agora,
a frase correta é o sistema é foda, vírgula, parceiro.
Eu acho que, de novo, todo mundo nasce micreiro, todo mundo tem um pouquinho de micreiro em si. Cara, eu comecei trabalhando com criação, eu comprei uma impressora HP, que era bem feia, tinha um computador que era um Pentium 100, e eu fui no Carrefour e comprei um pacote de cartão de visita da Pimaco. Nossa, e eu comecei a fazer cartão de visita pro bairro inteiro, assim. E aí teve um momento que o Word já não era mais suficiente pra mim. Aí eu
instalei... Era o Word com a página dividida.
Aí eu instalei o CorelDRAW. E cara, e eu vendia. Né? Picotado. E eu vendia pra todo mundo, assim. Eu ia do lado de casa tinha uma mecânica, eu vendia na mecânica, vendia na loja de roupa. Só que, cara,
aí você foi, descobriu a gráfica rápida e falou, caramba, agora eu posso sair da Pimac. E aí você foi.
Logo depois teve o boom da internet, e aí eu fui indo, e passou o tempo, tem quase 20 anos isso. Então, o que eu acho é que todo profissional de criação, o Ronaldo, que hoje é um puta diretor de arte da DM9...
Ele brilha muito no Corinthians, não, outro Ronaldo.
Ele já falou pra gente que ele também fazia coisa lá no Ipiranga, sim, dele e tal. O que eu quero dizer, no final das contas, é que, cara, todo cara de criação, enfim, todo mundo, todo DJ, todo mundo começa a micreiro. Só que existe um momento ali do cara decidir se ele vai ser micreiro pra sempre ou não. E quando eu falo todo mundo e toda área, é realmente todo mundo e toda área. Ah, faz 2 semanas que eu fui aqui do lado, a pior coisa que eu podia ter feito na minha vida foi visitar uma casa que está à venda, só para ver a casa. Assim, eu quero só ver. Uma casa que custa 9 milhões. E a casa foi projetada pelo Márcio Kogan, que é um arquiteto foda, assim. E depois que eu vi isso... Sabe quando cai aquela casca da ignorância? Porque daí eu comecei a olhar o trabalho de outros arquitetos, até gente que eu conheço, comecei a falar, nossa, micreiro, cara. Porque daí você vê um negócio desse e você... E a casa nem é monstruosa, sabe? Tipo, não é essas casas de, tipo, 5 mil metros quadrados, não. Tipo, 500 metros quadrados.
Mas é bem feito.
Mas você, né? Você olha e fala, vale 9 milhões. Porque é muito foda.
Vale 9 milhões.
Agora,
vai 9 conto.
Eu te entendo, cara. Eu sou vizinho dos prédios do Artacho.
Pronto. O Yasuda acabou de falar de outro cara, arquiteto moderno, que ele tem até um prédio muito famoso que fica na frente da FAAP e tal. Enfim, são coisas que você vê e você percebe a diferença entre o amador e o profissional. O importante, eu acho, é... Primeiro, o mercado tem espaço para todo mundo e depois o importante é o cara querer crescer, né?
Muito bonito.
O próximo programa vai ser artistas versus profissionais.
Isso. Né?
Tem o outro lado também do cara que... uma marca que a gente já até citou aqui, chamou um grafiteiro para fazer a marca, supervisionado por um escritório de design. E aí, como é que foi? Foi complicado, porque assim... que o cara é artista, tem o prazo dele. Não entrega, agora você tem que fazer a caneta aqui, não, caneta eu não faço.
O cara não tem compromisso comercial, entendeu? O cara tá
não, criando... Eu preciso que você faça aqui a marca num painel de 5x5, não, eu vou fazer uma outra coisa, porque eu vou inventar agora, porque é minha arte, isso aqui. Então, assim, tem o extremo da coisa do cara que...
Eu mandei um negócio pra uma gráfica agora, faz sei lá, num mês, uma gráfica que fica no interior de São Paulo. Aí o cara me ligou falando, não, o arquivo tá errado, porque o correto tem que ter 30 por 30 centímetros. E você mandou um que tem 31 por 31. Eu falei, então, é que
sangria.
Isso é a sangria, né? E o cara falou, mas se sangrar, mancha. Então, o micrer está presente em todas as áreas, entendeu? O importante é a gente...
Eu queria só lembrar um caso aqui, antes da gente encerrar o tema, que a gente falou de várias áreas, mas, por exemplo, teve um de fotografia / jornalismo recente, que rolou com aquele que é um jornal de Chicago, Chicago Sun-Times, que eles demitiram toda a equipe de fotógrafo e os próprios repórteres com iPhone é que fotografariam, tirar as fotos das matérias. E
obviamente isso deu merda.
Isso deu merda, isso aconteceu, óbvio. Deu merda. Saiu, tem um Tumblr que rolou na época, eu não cheguei a postar, mas eu tuitei isso, que era comparando, por exemplo, eu pegava dois jornais de Chicago, um Chicago Tribune e outro o Chicago Sun-Times foi o que trocou, e mostrando assim, por exemplo, o time lá foi campeão de não sei o que, de hockey, sei lá. Aí mostrava a capa desse jornal com os fotógrafos com iPhone e o outro dos fotógrafos profissionais. E eles fizeram vários dias essas comparações e você via como a diferença brutal, assim, de tudo, não de qualidade da foto, de definição, de imagem, mas...
De megapixel, tinha uma câmera muito boa.
Mas de olhar, entendeu? Você viu, puta, o cara conseguia, o fotógrafo profissional conseguia resumir numa foto muito mais do que aquela matéria queria dizer, do que o cara que tava com o iPhone ali
em Instagram. Acho que se você é o segundo ou o primeiro maior jornal de uma grande metrópole, você não pode fazer um movimento desse legal. Por outro lado, você tem várias profissões que foram juntadas. Você tinha, sei lá, o letrista não existe mais... Na cabine do avião eram 5 caras, agora são 2.
E jornais dos Estados Unidos estão quebrando também, é outra razão.
Então assim.
Isso é uma coisa historicamente normal, né?
Você pode. Cara, fatalmente na agência você tinha caras que não existem mais, que juntou, porque a tecnologia permite você fazer isso. Então, assim, não funcionou esse experimento, mas algum outro experimento pode vir a dar certo. Vai ser foto do jornalista cidadão, o Instagram tá aí mostrando. Eu acho que eu cheguei até a falar num outro programa aqui. Conheci dois Instagrammers sinistros lá dos Estados Unidos e o cara contou que ele foi contratado para fotografar acho que um show para uma marca e aí passava pelo PR da marca antes de ir pro ar e a marca falou assim, não, o ângulo dessa sua foto não tá bom. E aí ele falava, não, eu tô fazendo no meu ângulo que eu tô acostumado a fazer no Instagram. E o Pedro Porto hoje contou isso no Social Media Week, que as fotos jornalísticas elas são inclusive tiradas um pouco mais do alto, para dar uma perspectiva. E as nossas fotos são na altura do olhar. Então, assim, o cara do Instagram falando, cara, é assim que eu tiro foto. E o cara acostumado a foto de fazer, não, você tem que mostrar a plateia, você tem que... E eu tava conversando com uma empresa de turismo semana passada, as fotos de vocês são sempre vista aérea da cidade. Ninguém vê a cidade desse jeito. Mas você tem, visite Paris, ou a pacote, por 5 de não sei quanto, então mostra aquela vista aérea para pegar todos os pontos turísticos. Então, assim, a tecnologia vai fazer com que o fotógrafo jornalista talvez seja substituído. Talvez não. Se o fotógrafo jornalista correr atrás...
Talvez o fotógrafo é quem substitua o redator, que porque hoje em dia,
a
pessoa tem consumido mais imagem do que texto.
Eu queria finalizar dizendo que eu realmente não acredito em diploma, tá? Eu não acho que o que define alguém que é micreiro de alguém que não é diploma. Eu acho que é experiência e sair da ignorância. E quando eu falo ignorância, não é ignorância. Tipo, o cara é ignorante, puta burro. Mas é da limitação de conhecimento, né?
O cara investir em informação cultural.
O máximo que puder. Eu acho que é isso que define, assim.
Minha última frase sobre o assunto, já que a gente falou de arquitetura, é o seguinte, cara. A culpa é sempre do público. Porque a gente tem uma cidade com Artaxo, a gente tem uma cidade com Niemeyer, e as pessoas gostam de morar em neoclássico.
Não, teve aquele prédio... Que ganhou prêmio...
Aqui na Lapa, que querem meter vidro lá.
Que
quer
meter vidro prédio, sabe qual é? Eu não sei nem descrever o prédio.
Chama 360. Ele tem uns recortes. e que as sacadas são vãos, né?
Sim, em a todo galera prédio. Quer tacar vidro.
Querem tacar vidro, quer já...
Muito
isso aí. Mete uma coluna grega.
Quer mesmo, ficar igual, aí. O prédio é todo irregular, não, agora tem que ficar todo igualzinho.
E pinta de creme depois.
Tem muito, pinta de creme.
Tem muito esses prédios aqui, você falou, é o regococó.
Qual é a boa aí, falou?
Vambora. Qual é a boa? Pela primeira vez eu olhei aqui e o botão desapareceu. Eu tô olhando aqui. Viu?
Você quer que eu... Que
era
eu...
aqui, ó. Que agora que é isso, ó.
Qual é a boa?
Qual é a boa?
É legal, a gente pode improvisar isso aqui, ó. Qual é a boa? Aí, ó, pronto.
Ó, a regra do qual é a boa, hein? Não vale GTA V nem Breaking Bad.
Ah, então ferrou, vou embora.
Valeu, pessoal.
É, valeu, obrigado.
Boa noite,
porque... A única coisa que eu fiz foi isso. De GTA
V, mas sério, vocês gravaram um programa sobre GTA, pelo amor de Deus.
Mas a gente não falou sobre GTA V, a gente teve a experiência de jogar GTA V.
Ó, meu pai.
Então começa você, qual é o seu a boa...
Minhas boas são rápidas, curtas, indolores, dicas importantes pra galera usar no dia a dia. Cara, o Mandic, este ser humano glorioso.
Mandic Magic, é esse?
Mandic Magic. Eu adoro isso, cara. Você já foi dado pra alguém aqui?
Alguém falou essa dica aqui.
Que aplicativo sensacional. Tava lá usufruindo agora há pouco do Wi-Fi do Joaquim, que não tive que perguntar pra ninguém a senha.
É ótimo. Eu acho isso ótimo, porque toda vez que eu vou num lugar que tem Wi-Fi, eu falo, puta, vou ter que perguntar a senha, meu.
Não.
E sabe por quê? Se nossa interação com o Merigo é complicado.
Aí eu fico assim, puta, e aí tem esses caras que você pergunta assim, ah, não, aqui não tem a senha. Falou, cara, então porque tem Wi-Fi, sabe? Tem que oferecer Wi-Fi pros clientes.
Porque aqueles PDAzinho tal de fazer o pedido é por
continua Wi-Fi. Aí, você fala, é Magic Mandic, né?
Mandic Magic.
Como que funciona?
Fala como aí. Funciona? Ele pega, na verdade, ele rastreia os locais no Foursquare e quem largou, tipo, senha do Wi-Fi é 2 pontos tal.
Palmas.
Ele coloca. Ele colocou isso no mapa.
Essa daí ficou.
Qual é a boa?
E aí.
Muito bom.
Aí basicamente é isso. Então você abre o Mandic Magic, ele mostra onde você tá, né? O mapa e todos os Wi-Fi.
Não tem segredo, é o slogan.
É isso aí. É o Mandic, né? O cara falando. Alguém foi entrevistar ele quando ele falou pela primeira vez sobre isso.
O Mandic é o Mandic.
O Mandic.
Falou, pô, as himself.
Assim, você é o cara que trouxe o e-mail pro Brasil, afinal. E aí, o que você anda fazendo hoje em dia, né? Ah, eu ainda fico lá gerenciando as 500 mil contas de e-mail. Mandi que ainda existentes. Caramba. Mas eu criei essa paradinha aqui. E aí ele falou assim do Mandic Magic. Ele, e era isso.
Ele me copiou, ele lançou um livro chamado Mandicas. E, pô.
Meu Deus!
Cara,
genial.
Eu tenho uma amiga que o pai dela, no negócio da internet, o cara vendeu o apartamento que eles tinham, enfim. O cara comprou uma sala na Paulista e comprou tipo 2 dúzias de CPU e fez um dos primeiros servidores de hospedagem do Brasil. Mas não significa que é tipo a local web, não. Continua sendo uma sala com tipo 1 dúzia de computadores.
Sim, mas...
E o cara vive disso até hoje.
É mesmo?
Até hoje. E é tipo um servidor mega velho. Só que os clientes...
Eu vivia disso
e resolvi... Conta essa experiência aí do Vilago, pô.
Resolvi vender. Foi Atari e vendi, mas beleza. Só que tá em casa agora jogando GTA V.
Só que os clientes que ele tinha no passado, ele tem até hoje, então é isso, entendeu? É tipo o Mandic com os e-mails.
Eu fico pensando, sei lá, o cara tem uma padoca, há 30 anos ele faz pão, ele não vai largar de fazer pão, sei lá, por, não sei, o cara tem um único site, ele não vai ficar trocando o site, afinal, sim, né, minha gente? Então larga lá com o cara da sala mesmo hospedando e...
Que mais?
É isso aí.
Ele não é o sobrinho, ele é o tio, né?
E a última é, só pra falar que não falei de séries, hoje volta How I Met Your Mother, olha só, verdade. Episódio...
Temporada
duplo.
Final, hein?
Temporada final. Então. Hoje, segunda-feira, que gravamos, ou seja, amanhã já vai ter passado. É episódio duplo, 1 e 2.
O primeiro episódio depois de revelada...
A mãe.
A mãe.
Ah, enfim.
Não, enfim. Assim, mostraram. Mostraram.
Essa é a oitava ou é a nona temporada?
Essa é agora é a nona.
É a nona, é a última.
É a última então,
foram 8 temporadas pra revelar quem era a mãe.
E
agora tem uma pra finalizar.
Não. E o pior, tem aquele medo latente que até onde eu já li dos...
Recaps
dos episódios. Parece que vai ser uma temporada inteira baseada nessas 56 horas entre eles indo pro casamento.
Oh, será?
Até ele conhecer a mãe. Vai ser assim, uma temporada inteira em 56 horas.
Vamos ver. Vamos ver. Eu acho bom que eu falei, assim, eu acho que o How I Met Your Mother é uma série de... tem muitos altos e baixos.
Sim.
Mas eu acho que, por exemplo, mesmo a última temporada, essa oitava...
Mais baixos do que altos.
Isso, mas mesmo ela tendo isso e não tendo sido brilhante, não foi brilhante. Acho, cara, foi bem divertido, assim, sabe?
É Friends, né? Ela é o novo Friends, né?
Ela é o novo Friends. Eu tô reassistindo Friends nessa baixa das temporadas, né? E porque botaram na Netflix, acho que as 5 primeiras temporadas. E aí, cara, é chocante. Eu não lembrava, mas assim, agora que eu reassistindo tudo, é chocante o número de piadas... surrupiadas, não é nem inspiradas. É tipo...
Do How I Met Your Mother
pro Friends.
Ah, mas que o...
Foi uma série pra ser Friends mesmo.
Cara, mas o How I Met Your Mother tem um esquema de que brinca com a narrativa que o Friends nunca sonhou em fazer, entendeu?
Com certeza, com certeza. Mas a dinâmica do grupo
e os caras são bons nisso, assim, tipo, de lembrar coisas que mostraram na primeira temporada e voltar, eles não...
Absolutamente. Eles eu acho o Barney melhor, que tipo, o Barney come o Chandler e o Joey com sucrilhos no café da manhã.
Mas o forte do ser humano é copiar, né, Suda? O que tem de site parecido com o B9 por aí?
Alguns arquitetos desenhados pelo Colosseu,
você sabe que vai sair mais um, né? Tipo, o meu tá indo por aí. No caminho.
É isso?
É isso,
e você, Cris?
Cris Dicas.
Cara, eu não tenho nenhuma Cris Dicas essa semana.
Não fez nada.
Eu vou tirar uma do baú aqui, que eu acho que eu nunca dei essa dica. Que é o Minecraft. Já falamos de Minecraft aqui?
Você já citou algumas vezes, mas...
Então, se você tem filho pequeno de 4 a 80 anos...
É o Lego da nova geração.
Ontem, tava brincando com o meu...
Se você tem filho de 80 anos...
Parabéns. Eu e a Juliana brincando com o Benjamin em casa, com aqueles Legos grandes. E ela montou um negócio que era verde e marrom, assim. Eu falei, fez um Minecraft. Aí ela falou, não tenho essa referência. Eu falei, não, mas é... Então é bom.
Cara, é assim, a molecada, todo mundo que eu conheço que tem filho, que bota, fala, meu filho é pirado, é surtado, quando ele não tá jogando Minecraft, ele tá vendo o vídeo sobre Minecraft, e era um jogo que eu ouvia falar, não conseguia entender, porque você olha, é um jogo feio, ele é pixelado
e tal.
Não
é o caso também de Micreiro, que fez um jogo?
Ele é um, pode ser, né? A indústria da informática, né, entrego a minha idade a chamar de informática, de desenvolvimento de software, ela é toda galgada em cima de Micreiro, cara que foi lá e fez, do Steve Jobs ao Zuckerberg, é isso aí, ao Minecraft, enfim. E então eu falo, cara, por que esse jogo, qual é esse jogo, não entendo. E aí o Jovem Nerd fez um Nerd Player jogando Minecraft, falei, cara, eu tenho que jogar isso. Na época...
Eu vi o mesmo Nerd Player e falei, cara, não tem que jogar isso.
Na época, a versão demo deixava você jogar mais, você só não conseguia jogar online. Hoje em dia, ela é limitada por hora. E aí, eu joguei pra caramba, tal. Joguei online. Ele é legal porque você pode visitar o mundo dos seus amigos. E aí, sei lá, 6 meses, 1 ano. Quando saiu pra iPad, eu botei pra Claninha jogar. E há 6 meses, eu botei no computador.
Agora tem Xbox também.
Ela jogou no Xbox, ela jogou em tudo que é plataforma. Mas quando ela jogou no computador, eu montei um servidorzinho lá em casa mesmo, na LAN. E a gente joga junto, eu comprei uma licença pra ela. E assim, a molecada pira. E é legal que, tipo assim, ela é toda menininha. Ela não gosta de matar monstros, ela se assusta e tal. Mas ela viu um valor naquilo. Eu já tô querendo usar o Minecraft até como uma porta de entrada pra arquitetura, pra ela dar uma olhada e entender a arquitetura, que ela adora construir casa.
Ela não gosta de matar
os monstros. Não, ela não gosta. Aí a gente joga no modo que os monstros não atacam.
Tá, mas me fala uma coisa, que é essa pergunta. Eu já vi vários vídeos sobre o Minecraft. Li a história pra entender qual é a febre por trás do Minecraft. Mas, assim, jogando de verdade, qual que é o lance?
Cara, o Minecraft são... dois jogos.
Os caras que constroem o Westeros e...
Sim.
Meu...
O Minecraft são dois jogos. O modo que o Jovem Nerd jogou, que é o modo de sobrevivência. Você entra num mundo sem nada e você tem que construir, você tem que minerar e construir. Então vou pegar madeira, vou fazer um machado, aí com o machado eu vou pegar mais madeira, vou fazer... vou pegar uma picareta, pedra, né? E vou construir minhas coisas. Normalmente os meninos gostam mais desse tipo de jogo. Ou diria o contrário. As meninas não gostam desse tipo de jogo. E aí você tem um modo criativo, que você tem acesso a todos os... pedra, diamante, fogo, água, pra construir. Aí é um Lego. Aí é o Lego. Que aí você pode voar...
Com um monstro.
Com um monstro que não te mata. Os monstros continuam habitando o mundo, mas eles não te matam. E aí você constrói coisas. E aí o barato desses caras que constroem Westeros e não sei o quê, é que você publica isso, alguém baixa, e visita o seu mundo. Então você coloca num servidor, você se loga nesse servidor e visita. Então eu baixei, por exemplo, um mapa que era uma cidade romana. E eu dei pra Clara e ela achou um barato. Nossa, olha aqui, essa casa, que legal. Ah, então entendi. Quando eu fizer a minha casa, eu vou fazer uma varanda desse jeito. Eu vou fazer uma praça com uma fonte redonda dessa e
cara,
tal.
Cara, mas isso pra mim, minha percepção é que é igual o Lego. Você tem que ter muita criatividade. Porque, porque assim, os Legos prontos, você só monta, por exemplo, lá, o Senhor dos Anéis, Star Wars, legal. Mas aqueles Legos que são as pecinhas soltas...
O Lego que tinha graça pra criançada é aquele que vinha num balde. Era só colorido.
Isso, só colorido. E aí você tem que... Isso que o Chris tá falando que a Clara faz. Tipo, você tem tudo isso e aí você vai criar em cima de peças.
Então, eu dei. A Clara tem vários Legos. Aí eu dou a caixa de Lego pra ela, ela abre, monta a, sei lá, casa da boneca. Agora o Lego tem uma linha feminina. Casa das bonequinhas, das amiguinhas. Ela vai, monta, monta, monta. Depois ela desmonta e começa a fazer outras coisas. Um avião, um carro, não sei o que, não sei o que lá. Óbvio que, principalmente por causa do Minecraft, ela nem joga tanto, que é, o Lego tem aquele problema. Ah, vamos brincar? Claro, deixa primeiro montar o avião, então assim. Mas, uma, assim, eu tô, né, nessa indústria vital de internet há muitos anos, eu já aturo gente me xingando, falando, não sei o que, não sei o que lá, mas a coisa que tem me irritado ultimamente é a galera dizendo como eu devo criar minhas filhas. E uma coisa que acontece é quando eu boto foto da Clara jogando Minecraft, as pessoas falam assim: ai, não tem infância, tá jogando a infância fora. Claramente, na minha cabeça, esse cara não tem filho, porque assim, você dá uma bola de meia pra uma criança inventa uma história incrível. Não, que essa bola. Eu outro dia botei no Instagram, peguei um adaptador de tomada e falei assim: o designer de tomada, de coisas eletrônicas, o padrão do cara é assim, isso vira uma nave espacial de brincadeira? E aí todo mundo falou, caraca, eu achei que só eu pegava, tipo, pega o controle remoto de televisão, fazendo nave espacial. Então assim, você pega qualquer objeto inanimado, dá na mão de uma criança, ela cria uma história em cima daquilo. Hoje no Social Media Week deram um bloquinho colorido pra Clara, no carro ela já tava fingindo que aquilo era um teclado de sei lá o quê. Então assim, ela tá no Minecraft, ela tá no Clube Penguin. Ela não tá no clube, ela tá contando na cabeça dela toda uma história, toda uma viagem dos amigos imaginários, e aí entra um amiguinho de verdade, se conecta no servidor e tal. Então assim, você pega, eu não gosto dessas pessoas que criam um juízo assim, Lego legal, Minecraft não legal. Sim. Então jogar bola legal, Lego não legal.
Até porque não existiam essas coisas,
não existiam,
né?
Tipo, cara.
A gente não pode manter, por exemplo, eu acho que isso parece um tema de um braincast futuro, aliás. Acho que a gente não pode manter, por exemplo, as crianças numa bolha de que a tecnologia não existe.
Vai jogar
peão. Vai jogar peão, bola de capotão e...
Não, com todo o papo que já tá rolando de enfiar código no ensino fundamental, não,
exato,
né? Nem no
mestre. É. Tem aquele negócio legal que você também já falou uma vez, acho que até rolou no B9, que é um Lego, tipo, é meio um Lego de programação, assim, que ele vai te ajudando a montar as coisas.
Sim, uma linguagem de programação chama Scratch.
Isso.
Que é meio baseada no logo, aquele da tartaruguinha, 10 passos pra frente e tal. Mas os comandos têm a cara de Lego pra a criança encaixar um no outro e a Clara tá brincando com isso.
Faz ser funcional e faz...
O Android, uma época, lançou uma parada bem parecida pra incentivar as pessoas a criarem aplicativo. Eu me lembro disso, que era bem isso mesmo. Você vai encaixando umas peças. Parecia fazer coisa no Yahoo Pipes.
É, pode escrever. Cara, num job de Natal tinha um vídeo do molequinho lá no interior do Piauí com uma roda de metal, um pedaço de pau empurrando aquela roda de metal. Na cabeça do moleque, aquilo ali era um carro de Fórmula 1, sei lá o que era, uma nave espacial e tal. Então, assim, tem a velha brincadeira, uma caixa de papelão. Então, assim, ah, não, você tá tirando a imaginação da criança no computador. Não, cara, Minecraft, a minha filha tá construindo o mundo dela, entendeu? E tá chamando os amigos pra brincar no mundo dela. E aí entra um amigo, botou um monte de monstro. Ela, ah, o Antônio fica botando monstro no meu mundo e tal. Então, assim, Minecraft, se você tem filho, faça esse favor a ele. E aí, no documentário sobre o Minecraft, tem o cara do Penny Arcade jogando com o filho. Ele fala assim, ah, eu não gosto que meu filho fique muito tempo no computador. Mas aí eu chego lá, ele criou um aqueduto. Eu falo, cara, meu filho criou um aqueduto, cara. E sabe, o moleque chega à conclusão do que é um aqueduto sozinho, sem estudar. Porque ele fala, eu preciso levar água do ponto A para o ponto B. Qual a melhor maneira para eu fazer isso, entendeu?
Então... E também, assim, eu não tenho filho, mas eu imagino. Olhando o filho do Menigo, por exemplo, que bebezinho, um ano e pouco. Cara, não tem como fugir disso com o passar do tempo, né? Porque hoje ele é bebê e tudo mais. Na hora que ele começar a crescer e já tiver maiorzinho e tudo mais, não dá pra evitar o...
Não, ele vê, assim, é muito... É um pouco hipócrita, né? Porque você... Ah, tá o pai e a mãe mexendo no celular, aplicativo não sei o quê...
Vai jogar
aí,
peão, menino.
Isso. Você manda... Não, é óbvio que você tem que ter, ó... É, você fala, quem fala pra você como você tem que criar a Clara. Ela tá lá, você bota a foto dela jogando Minecraft, mas se quiser, bota a foto dela também na sala de aula, na escola, não, estudando. Então, assim,
tem que sair, tem que andar de bicicleta, coisa que ela ela não curte andar de bicicleta, mas tem que sair, tem que encontrar com outras crianças.
E tal, existe essa babaquice de tipo de querer que a criança cresça a todo custo evitando tela num mundo que é feito de tela. É. Tipo, a gente não está na década de 80, né? Porque eu imagino que rola muito também essa relação, né? Das pessoas que falam isso pro Chris, que o cara, tipo, talvez não tenha filho, mas olha pra própria infância dele e fala, na minha época não tinha tela.
Tinha carne de rolimã, era tão época, legal.
Era década de 80. Isso. Tudo mudou.
Esse é tema de... Sério, a gente vai fazer um braincast sobre isso, Chris Dias. Note na sua agenda.
É que é Baby Storm 9.
Isso.
mas chama também o pessoal das teorias discordantes.
Vamos chamar. A gente já fez um programa aqui sobre... Acho que você participou sobre privacidade no Facebook.
Famoso.
Também tinha opinião discordante.
Oba.
Sim.
E aí?
Qual é a boa...
Tem outro?
Saulo.
Tem outro?
Bom, agora a sessão GTA vai começar.
Vai ser curto, vai.
Eu não tenho nem o que falar. É absurdo. Só isso.
A gente começou a jogar assim, a gente gravou o programa, foi ao ar na terça, o dia que foi lançado o GTA V.
Quinta-feira eu cheguei em casa e tinha um pacote em cima da mesa.
Que,
nossa.
Como que é que você falou? Pacote em forma de felicidade,
nossa,
né?
Nossa, cara. Pacote fechadinho da Saraiva, um beijo. Cara, é absurdo. É absurdo, assim, porque pra mim o ponto... Eu não vou nem ficar em punhetagem gráfica, embora eu pudesse, porque, por exemplo, tem detalhes como o pôr do sol, o dia.
O passar do dia é muito animal.
E o oceano, cara, você para num pier e fica olhando o mar, você fala, não, peraí, é de verdade isso, é filmado. Os caras tiveram um esmero ali pra fazer que é impressionante. Dane-se essa parte. Eu acho que o principal é que você sai do formato de GTA, de você ser um personagem ali, Nico e não sei o quê, e você passa a viver a vida de outros personagens. E, cara, isso é demais. Porque no momento que eu tô agora do jogo, às vezes eu tô jogando com, sei lá, com o Trevor, e aí eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu tô dirigindo, e aí no meio da estrada eu mudo. Falo, quero saber onde tá o Michael. Aí a câmera sai, tipo, naturalmente, Google Earth, aí vai pra casa do Michael, e o cara tá, tipo, discutindo com o filho na cozinha.
Sim.
E aí dá 5 segundos, você entende o contexto da cena e você já assume o personagem. Aí você fala, não, agora quero ver onde tá o Franklin. Aí o Franklin tá passeando com o cachorro.
Legal isso quando acontece no meio de missão, né? Por exemplo, você tá no meio da missão, ele fala, agora troca pro cara que tá mais relevante ali. Eu acho isso legal, uma inovação no GTA. Eu só não sei se ainda vai chegar num nível que eu... pelo menos senti isso com GTA 4, que você realmente se envolve com a história do Niko Bellic, né? Eu acho que, como é só ele, você controla só ele o jogo inteiro, você entra na história dele ali do cara querendo viver o sonho americano e você, como se estivesse num filme.
Mas, no entanto, vivendo vários personagens, eu acho que você, assim, de fato, não está vivendo a história de um personagem, como o caso do Niko, mas você está assistindo um filme acontecendo na sua frente.
Tudo bem, mas...
O livro é muito nesse formato, né? Eu tô lendo um livro agora que é o formato, por exemplo, do livro do Game of Thrones. Cada capítulo é um ponto de vista de um personagem. Sim. E aí tudo junta, e aí, sei lá, aí você vai descobrir que um é o vilão, o outro é o herói, outro é a mocinha, outro é não sei o quê.
Eu acho um pouco, às vezes, perde um pouco, não é esse termo, eu dizia perder o foco, mas é que às vezes, por exemplo, você tá lá na história do Michael, você tá lá fazendo tal, quando você tá ali... dentro da família dele, você tá entrando no personagem, de repente troca...
Cara, mas isso daqui a pouco você vai fazer, fala em outro braincast, que é assim,
exato.
Que as conexões explodem em sua cabeça. Isso. E eu comparo isso com o 4, com as adições do 4. Porque quando eu joguei só o 4, eu me lembro que na missão do museu, no meio da missão aparece um negão na janela e dá merda, lembra?
Sim,
com os judeus
sim.
E tal.
Isso.
E eu fiquei o resto do jogo pensando, negão fila da mãe, cara. Quem é esse sujeito?
Isso.
E aí quando eu joguei a balada do Tony Gay, era o Luiz. E eu não tinha me ligado nisso.
É conectada, né? Você vai lá...
E aí você é o negão na janela. E aí quando isso aconteceu, eu me liguei. Eu falei, nossa, eu sou o cara que eu não sabia quem era aqui demais. E aí você faz a conexão.
Você vê o ponto de vista do cara. Cara, né?
Nesse momento que a gente já jogou de GTA V, por exemplo, que você faz aquele começo com o Michael e com o Franklin, de repente quando chega o cara do pseudo FBI e fala, então, o Trevor agora vai descobrir que é você, e você vai direto pro Trevor. E aí acontece todo aquele monte de coisa, até o Trevor chegar na casa do Michael. Cara, aquilo é incrível.
Não,
e
que tem, é legal, a gente tava falando até antes da gravação aqui, que nesse ponto já tem personagens do GTA 4
sendo apresentados.
Sendo aparecendo, isso é legal, tipo, e ele citando, né, você lembrou hoje de... O cara falar, ah, tem um cara do leste europeu lá em Liberty City que podia fazer isso, mas eu nunca mais ouvi falar dele. Então é legal quando eles dão essas conectadas nas histórias, né? De... Mas assim,
é um puta jogo.
Umas diferenças que eu, como eu falei, sei lá, eu acho que eu vi ontem a minha porcentagem lá, eu tinha feito, tava em 15, quase 16%, é bem pouco ainda do jogo. Mas tem algumas diferenças fundamentais que a gente
começa... isso não é da história, né? Do tem que matar as pombas, tem que fazer os
diabos... É, de tudo, quiser. Eu acho ali, né? Eu tô como
na hora
eu falei...
que você acabar o jogo, vai estar provavelmente 60.
60, é. Eu tô curtindo o jogo, assim, eu não tô com pressa de fazer nada. Às vezes faço uma missão, aí algo pisca do lado, eu vou lá e vou ver. Tô tentando curtir, entender o mundo. Isso é uma coisa que eu tinha comentado com o Saulo no fim de semana. As primeiras percepções, assim. A direção do carro tá bem mais sensível. Eu acho que é pela velocidade, porque, assim, você atinge uma velocidade no mapa, pro mapa ser maior, que você não tinha no GTA 4, era mais lento.
É, muito mais rápido.
Mas é porque o mapa é gigantesco, né? Então, acho que pra permitir que você se locomova de uma maneira
e os
mais
carros,
ágil,
os carros estão mais legais também. Tem referências aos carros de verdade, tipo o Audi, por exemplo, o logo é igual, só que é cortadinho, que é o carro oficial do Michael até.
Sim, eles têm isso. Tem garagem que você pode levar os carros, né?
Porque antigamente você tem carros que são similares, né?
Sim.
Então você olhar e falar, isso daqui é tipo um Porsche. Sim. Agora não, você olha e fala, não, isso aqui você é uma Lamborghini, só que tá escrito outra coisa.
Tem esses esquemas de meio que, como tinha no San Andreas e no 4 não tinha, um esquema mais de RPG, digamos assim, alguns elementos que é, se você corre muito a pé ou pratica esporte...
Que é o Chris citou,
é melhora a resistência, se você dirige e atinge altas velocidades e passa de fininho em alguns carros, você também ganha direção.
Quanto se você atira, se você voa, se você corre...
Exatamente,
você
vai melhorando isso, você pode fazer tatuagem, que é uma coisa que
isso,
podia fazer...
Cara, eu fritei o Trevor de tatuagem e eu deixei... E tá muito engraçado porque todos os meus personagens eu botei barba, né?
Eu mudei o Michael, eu deixei ele careca com barba, dá pra fazer.
Cara, é incrível, assim. E assim, tem uma coisa que me incomodou no começo é que agora você não tem mais LAN house. Você acessa a internet pelo celular, né? Mas eu já acostumei também.
Ah, que é legal, porque você não precisa ir até a LAN house pra acessar. Você fez um negócio que
sabe que é assim também? A vida.
A vida. Você fez um negócio que eu falei, quando eu vi isso, nunca vou fazer isso. E eu já fiz logo de cara, que é comprar ações.
Fiz, comprei.
Entrar no computador lá e comprar.
É animal.
É comprei. Legal.
Cara, é igual a vida, Chris, mas com a vantagem de que não vem conta.
E que você fica sentado no sofá. Isso. E se você matar alguém, essa pessoa não vem te...
Aliás, uma coisa que você comentou também, e isso é uma mudança radical do jogo, é a polícia, cara. A polícia tá
chata, velho.
Então, mas eu
tá
já...
Tá muito chata.
Eu meio que já peguei a manha, porque no começo eu tava bobeando. Porque quando você vê o carro de polícia, você vê tipo um farol procurando você.
Isso,
Só que eu me liguei que se você parar, por exemplo, num beco sem saída...
Ela não, é verdade.
Ela não te vê. Então... Você consegue fugir com um
isso,
pouco mais
facilidade. Isso, no começo eu demorei a sacar isso, porque assim, quem vem de GTA 4, eu antes de começar o 5, rejoguei as missões do 4, então você está acostumado com a...
Com um círculo.
Isso, como funciona a polícia.
Tem que dar um couro na polícia.
No 5, a polícia, além de ela estar mais chata na hora de perseguir, tá o tempo todo batendo em você, quando você tenta... Se o carro tá na sua frente, você tenta desviar da polícia, ela já te fecha. No 4 era mais fácil você conseguir passar ela. E ela tá mais rigorosa no sentido, acho que no 4, só com... 4 estrelas é que vinha helicóptero.
Sim.
No 5, com 3 estrelas ou 2, já tem helicóptero, entendeu? Sim. E ele tá atrás de você, mas tem um esquema de
11 de setembro causou isso.
De aprender a usar os becos, né?
Sim. É um puta jogo.
Esse
é o meu coisa boa, porque a única coisa que eu fiz foi isso e foi pintar a parede. Eu até ontem, a gente ficou pintando um apartamento velho lá pra devolver, e eu falei, acordei e falei pra minha mulher, nossa... como eu queria estar em Los Santos, né? E ela falou assim, mas hoje você vai para Los Paredes.
Que beleza.
Muito bem.
Agora vai ter uma boa, né? Porque você entregou para ele um pacotão de Breaking Bad para ele ver.
O Menego falou tanto, assim, eu não vou cagar em cima de Breaking Bad. eu vi a primeira temporada inteira e vi o comecinho da segunda. E você, a única coisa que eu falei...
Você viu
a
primeira que eu te falo? Você foi falando até onde você viu, eu falei, não, isso é a primeira.
Eu vi o começo da segunda. O começo da segunda...
Um episódio, vai.
É no Ferro Velho, começa.
Você viu oito, você viu sete episódios da primeira...
O que eu falei pro Merigo é que até onde eu vi, era bom.
Não, assim, ó, eu falei...
Não tinha me pegado, assim.
Ele falou assim, ó, até onde eu vi é nota 8. Eu falei... Beleza, é isso, eu concordo, é nota 8.
Mas eu falei, a minha frase é... E eu falei isso pro Chico Barney, e ele, o Chico Barney tava numa de... Ah, até agora The Wire... Né,
tá melhor.
Tá melhor, né? Beleza. Aí eu falei, não, não. Vai assistindo e conversa comigo quando você chegar no final da quarta temporada. Aí agora ele tá no mesmo ponto que a gente, já tá, e já tá retweetando caras que dizem, cara, é a história acontecendo na televisão.
Ah, sim, beleza.
Tá nesse nível.
Eu tô vendo, tô um pouquinho na frente de onde o solo tá... Mas assim, você não pode exigir de uma pessoa assistir quatro temporadas de uma série pra ela ficar boa, né?
Não, mas peraí. Isso. Foi uma discussão que eu também... Eu tive com o Saulo, eu tive com a Juliana em casa, que foi assim... Ah, você não... Que é exatamente essa frase que você falou. Eu não posso exigir que a pessoa assista duas temporadas pra ela viciar na série. Mas assim, não é que ela é ruim nas duas temporadas.
Não,
ela é
não
boa.
É.
Ela
é boa. É muito boa.
Ela é uma série boa.
É que o ápice dela, assim... Ela atinge um...
Isso.
Um nível na quarta temporada.
Ela tem uma, coisa que Mad Men, por exemplo, não despertou em mim. Que você fala assim, cara, eu preciso ver o próximo episódio, eu quero saber o que vai acontecer.
É assim, não, entendeu? É ruim. Assim, não é brilhante, não é a melhor série do mundo na segunda temporada, mas também não é ruim. Você quer saber o que vai acontecer.
Sim.
Só que assim, é na terceira, na quarta, que constrói muito e te não digo, explodir a cabeça é a quinta, porque assim, é um pouco...
Ah, a quarta já dá.
Já dá, mas aqui é que você assistindo agora a quinta, é injusto você comparar com as outras temporadas, porque...
Ah, mas é que eu sei lá, eu gosto dos personagens que são introduzidos na terceira
e na quarta. Sim.
Né, que é o Mike, o Gus.
Introduzidos. Eles não são introduzidos na terceira e na quarta, eles são introduzidos na segunda.
Sim, sim, desculpa.
Eu tô reassistindo
É verdade.
E assim, eu falei, caramba, eu achei que isso era segunda, só na terceira
segunda.
E já...
Mas é final de segunda. E são, assim, são grandes personagens.
E o legal de rever a série é você começar a perceber coisas e falar, meu, caramba, como realmente faz sentido, sabe? Dos caras, o que tá acontecendo na quinta, você vê, meu, é desse jeito, porque eles já estavam fazendo isso. Realmente é consistente o pensamento dos personagens, entendeu? Você consegue acompanhar e falar, meu, o cara chegou nisso porque ele já tava pensando.
Eu resolvi voltar a assistir, porque eu parei realmente, porque eu achei que era até onde eu vi nota 8, era bom, mas não me explodiu minha cabeça.
Mas nota 8 não é suficiente, exemplo, pra você continuar vendo?
Homeland, por exemplo, foi um que pra mim era nota 10, assim, estourou minha... Cara, eu ficava maluco, você falou de Homeland pra mim, quando tinha acho que 3 capítulos ou 4, e eu ficava contando os dias da semana pra ver Homeland.
Mas caiu na segunda temporada.
Caiu. Cara, a minha opinião é que caiu.
Eu discordo de você, a gente já falou sobre isso, eu acho que o final da segunda... Pra mim foi tão bom quanto o final da primeira. Eu realmente gostei. E assim, não significa que eu só vejo séries nota 10, como eu acho que é Homeland. Eu vejo, por exemplo, uma série que é super bobeirinha, mas eu me divirto, que é American Horror Story.
Sim.
E eu me divirto. Foi até uma dica do Billy.
Met Your Mother, pô.
E eu me divirto. Aqui. Principalmente porque eu odeio filme de terror, eu não gosto. Mas isso é um terror chanchado, digamos, sabe? Um terror mais... Tipo, a segunda temporada, por exemplo, tem zumbi, tem extraterrestre, tem espírito, tem gente possuída pelo diabo, tem nazista...
É True Blood, então.
É, tem tudo.
Porque True Blood virou uma farofa.
Mas é uma farofa divertida. E tem a Jessica Lange, que eu acho brilhante, achei ela ótima. E agora, na terceira temporada, vai ter, inclusive, a... Como é que é o nome dela? Meu Deus, a Bates, a...
Casey Bates.
Que é... Porra, vai ser animal. Mas é uma série divertida, ponto.
Sim.
Então, eu não preciso ser genial. Agora, todo mundo tem falado, eu tenho lido comentários do tipo... Breaking Bad está a um episódio de ser a coisa mais impressionante que já aconteceu na televisão. Então, eu vou assistir de novo.
É bom. Eu não sei se
eu queria que você controlasse, porque é
Lost, Lost cagou no último, mas beleza.
Eu acho que... Eu gosto do final de Lost. Eu acho que, assim, é tudo isso, realmente, é de explodir a cabeça. Eu já falei... Você falou, assiste tal coisa. Eu falei, meu, eu não tenho agora espaço emocional pra começar a ver outra coisa. Eu preciso primeiro acabar Breaking Bad pra aí entrar outra coisa. Mas controle suas expectativas, senão você vai achar ruim.
Tá, eu vou controlar.
Agora, é bom a gente tá falando de série. Rolou o Emmy ontem, né?
Rolou.
Ah, o Emmy?
Rolou o N.
Eu não vou falar sobre séries. Ganharam, eu não vou falar sobre séries que o Mads Mikkelsen não ganha nada. Eu sou contra isso. Porque o cara, implodiu o Hannibal, ele e o outro autor.
Mas eu acho que ele concorre. Ele só vem ano que
o
vem.
Período, é que nem assim. Ai, o Breaking Bad ganhou ontem a melhor série dramática.
Pela quarta temporada. Não,
pelo primeiro,
primeira parte.
Pela primeira parte da quinta.
Entendi. Peço desculpas à audiência pela minha foto de...
Porque o ano que vem vai concorrer, pode concorrer o Hannibal e vai concorrer também Breaking Bad agora, essa última parte.
Por exemplo, aí na parte de comédia a gente tava até comentando que Orange is the New Black não tava concorrendo pelas séries da Netflix.
Tem que ver se vai sobre... Porque assim, Breaking Bad, o Emmy rolou agora, daqui uma semana tem o último episódio de Breaking Bad. Eu acho que merecia muito ser indicado no ano que vem, porque tem um episódio, tem o Ozymandias, que é um episódio
esse episódio, por enquanto, tem que ganhar tudo. Porque tem lá um prêmio assim pro melhor episódio, melhor direção de episódio.
Exato, cara, porque quando eles indicam, por exemplo, o roteiro, o diretor, eles não indicam pela série, é pelo episódio. Tem o melhor prêmio em melhor roteiro. Tem um episódio específico.
Sim, até porque o roteirista também. E o diretor muda de episódio
para
episódio.
Muda, então... Mas tem que ver se vai ter passado o hype um ano depois que a série acabou.
A Claire Danes ganhou. E Homeland, de qualquer forma, eu gostaria muito hoje de falar sobre algo que eu não tenho envergadura moral para falar, porque eu falei que não iria assistir e, de fato, não assisti. Me poupei, que é o final de Dexter. No entanto, mesmo sem ter assistido, tudo que eu li até agora é que foi pateticamente previsível.
Eu assisti até o penúltimo. Cara, a gente tava falando de... eu assisto série nota 8, você falou. E eu assisto série nota menos 10, porque é o que foi Dexter nessa última temporada. E eu não vi ainda o último episódio que passou ontem, mas eu também li algumas coisas. E assim, é o final de uma série completamente diferente do que a gente assistiu até agora. É estranho e bizarro, sabe? E as notas, tem um site que eu acompanho que ele dá nota de A a F. E todos os episódios dessa temporada de Dexter foi... A nota máxima foi D. E o episódio final foi F.
Que curioso. Se é o mesmo que eu tô pensando, How I Met Your Mother vai por aí também.
Eu li um comentário do Cerimonix falando assim... Tipo, imagine uma série onde um personagem tem uma arma e o outro tem um garfo. E o que vai pra cima atacar é o que tem um garfo. Dexter. Tipo, final de temporada.
Não tem o menor... Assim, eles... Aquilo, você já falou muito isso nos episódios, quando a gente fez um faixa bônus de Dexter. Que os caras criam conflitos e 5 segundos depois, não é interessa. Mais isso. Eles fizeram isso a temporada inteira. Por exemplo, sei lá, não vou dar spoiler, mas você, por exemplo, um personagem ficou maluco, tá super traumatizado, no episódio seguinte já esqueceu, tomou umas birita e...
Passou.
Cara, não tem coerência, sabe?
Que era, tinha um episódio na última temporada que eu vi, acho que foi a sétima ou sexta, acho que foi a sétima, que ele ia pra casa de um cara que tava investigando a menina, e aí, cara, era 25 minutos do episódio, ele fazendo isso, entrando na casa do cara, e buscando e mexendo no computador, e aquela tensão, pode ser que o cara chegue a todo tempo, qualquer momento, aí copia e deleta as coisas, aí sai com calma, aí quando chega na casa da menina, ela já matou o cara.
Não precisa mais,
eu já tinha resolvido daqui.
Eu tá enchendo linguiça, né? Eu precisava de me encher meia hora lá de episódio com nada...
A minha mulher acabou vendo o começo de Dexter, ela me pediu pra eu baixar, pra eu alugar, e... Que bosta.
Locadora do Paulo Coelho.
Isso, e aí eu vi de relance, assim, né? E, cara, os três primeiros que eu vi era surreal, porque, tipo assim, no primeiro ou no segundo, a Débora, eu odeio você, eu odeio você. Agora eu entendi o que você fez, tudo bem.
É patético.
Cara, o que eu ouvi?
Sabe o que a gente tem que fazer uns braincasts pra frente aí, mais pro fim do ano? Fazer de novo um episódio especial sobre séries que a gente fez, discutindo aí as novas temporadas.
Muito bem, justo. Né? Eu acho que é isso, né?
Então é isso, muito bem. Beijo do gordo. Chega, né? Até a próxima.
Valeu!